Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à audição do Senhor Ministro da Economia, nos termos do artigo 104 do Regimento. Conhecem os termos em que decorrerá a nossa reunião. O Senhor Ministro tem, se desejar, a possibilidade de fazer uma exposição inicial, até ao limite de 15 minutos. Faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há 15 anos atrás, tudo girava em torno da economia. A globalização do comércio e do investimento, as novas tecnologias, como promover o crescimento em países como a China e a Índia, a criação do euro, a abertura da Europa a leste. Hoje em dia, tudo mudou. Tudo passou a girar em torno da construção de um futuro sustentável em termos de energia e de ambiente. De facto, deixou de fazer sentido falar de energia sem falar de ambiente e falar de ambiente sem falar de energia. Como é que chegámos a esta situação? Num cenário business as usual, a larga maioria dos estudos apontam para um resultado claramente insustentável em termos de energia e de ambiente. Portanto, é necessário agirmos rapidamente. O tempo é uma variável fundamental. Tal como demonstra o relatório Stern, com grande clareza, o custo de nada fazer é muito superior ao custo de agir. A questão da energia e do ambiente vai ser, sem dúvida, o maior desafio da nossa geração e das próximas. Há duas principais razões para explicar como chegamos a uma situação tão difícil. Primeiro, o preço dos combustíveis fósseis tinha-se mantido a um nível relativamente baixo durante décadas. Portanto, não houve grande preocupação em encontrarmos alternativas para uma fonte de energia primária de baixo custo, cujo esgotamento se pensava estar longe no tempo. Segundo, havia aquilo que os economistas designam por uma externalidade, dada a diferença entre o custo privado e o custo para a sociedade em emitir CO2. Sempre que ocorre uma externalidade, o mercado não funciona adequadamente. É para eliminar o mais possível esta externalidade que, aliás, se pretende criar um preço mundial para o carbono e fixar metas quantitativas para as emissões de CO2. Mas agora a situação mudou. Do ponto de vista da energia, a situação é caracterizada pelo aumento dos preços, em consequência do forte aumento da procura, em especial proveniente da China e da Índia. Este aumento da procura verifica-se num quadro de uma enorme dependência dos combustíveis fósseis, do esgotamento rápido de fontes de produção a custos competitivos e de não existirem novas tecnologias em fase de comercialização que sejam capazes de dar uma resposta a este problema no curto prazo. Do ponto de vista do ambiente, é a opinião geral que iremos ultrapassar mais rapidamente do que previsto o nível de concentração de CO2 na atmosfera superior ao dobro do verificado no período pré-revolução industrial. Como é sabido, a partir deste limiar existe o risco de se produzirem alterações muito dificilmente reversíveis no nosso planeta. A Europa está a liderar as iniciativas no campo da energia e do ambiente. A Europa tem uma política bem articulada nestas matérias, mas devemos ter em conta que estamos perante um problema global que requer uma solução global. Atores muito importantes como os Estados Unidos, a China e a Índia e o Brasil têm de ser envolvidos urgentemente, porque a Europa é responsável por apenas 16% da procura mundial de combustíveis fósseis e por 14% das emissões de CO2. Se a Europa ficar isolada, não só não vai conseguir uma solução global para o problema, como vai incorrer em custos extremamente elevados em termos de competitividade. A política europeia de energia está a ser desenvolvida em três direções ao mesmo tempo. Primeiro, a criação do mercado interno de gás e eletricidade. Segundo, a chamada Iniciativa 2020. E terceiro, o Plano Tecnológico para a Energia. A criação do mercado interno de gás e eletricidade implica um acordo que está a ser bastante difícil em dois aspectos. Em primeiro lugar, o chamado ownership and bundling dos ativos de transporte e de armazenamento, de forma a não permitir aos incumbentes dificultarem a entrada de novos concorrentes. E segundo, a existência de um sistema de reguladores independentes, de forma a garantir que existe uma relação próxima entre os custos de produção e os preços. A Iniciativa 2020 estabeleceu o objetivo para a Europa como um todo de até 2020 aumentar o peso das energias renováveis, reduzir as emissões de CO2 e melhorar a eficiência energética em 20%. Em matéria de energias renováveis, os objetivos de até 2020 foram fixados, como é sabido, em função de dois parâmetros, o nível de partida e o rendimento por habitante. Para Portugal, o objetivo fixado é de produzirmos 31% de energia primária a partir de fontes renováveis, o que nos colocará no top 5 europeu. Finalmente, o Plano Tecnológico para a Energia foi aprovado em dezembro com base no chamado Vision Paper da autoria da Presidência Portuguesa. Ele consiste num guia de ação para adotarmos novas tecnologias até 2050, sendo as 5 principais conclusões as seguintes. Em primeiro lugar, é necessário adotarmos objetivos mais ambiciosos do que os da Iniciativa 2020 para a Europa vir a ter uma posição sustentável em 2050. Em segundo lugar, temos de assegurar a contribuição de todos os setores da economia, ou seja, do setor da habitação, transportes e indústria. Em terceiro lugar, não existe uma bala de prata, ou seja, uma tecnologia com provas dadas que, por si só, seja capaz de resolver as questões de energia. Em quarto lugar, existem combinações alternativas de tecnologias existentes ou que irão ser comercializadas num futuro próximo que permitem atingir os objetivos de sustentabilidade. Nesse sentido, cada país deve ser livre de escolher a combinação que esteja mais conforme aos seus recursos, preferências, etc. E, finalmente, a melhor solução consiste em, desde já, desenvolver estas combinações alternativas com base em tecnologias já comercializadas ou prestes a sê-lo e, ao mesmo tempo, em reforçar substancialmente o esforço de investigação e desenvolvimento na Europa, dado que neste aspecto a Europa ficou atrasada relativamente aos Estados Unidos e ao Japão. Como sabem, há 3 tecnologias em particular cujo desenvolvimento, quando ocorrer, permitirá dar um grande salto. São elas as pilhas de hidrogênio, a captura e sequestro do carbono e o nuclear de quarta geração. Mas, até que elas sejam desenvolvidas, o mundo não pode ficar parado. Como é sabido, em 2005, o Governo definiu uma nova Estratégia Nacional para a Energia que assenta em 3 pilares fundamentais. Aumentar a segurança do abastecimento, promover a concorrência e apostar nas energias renováveis, garantindo uma articulação sustentável entre a energia e o ambiente. Passados 3 anos, posso dizer que a aposta na energia é uma aposta vencedora e temos resultados concretos que tornaram Portugal uma referência a nível europeu. Começo com a segurança do abastecimento. Neste aspecto, as políticas desenvolvidas permitiram que Portugal estivesse hoje em muito melhor situação do que estava há 3 anos. Por exemplo, foram estabelecidas parcerias internacionais estratégicas no aprovisionamento de petróleo e gás natural com a Argélia e com a Venezuela. Foi feita uma forte aposta no negócio de prospeção e exploração de petróleo, no qual a Galp Energia já conta com importantes posições em Angola e no Brasil. Foram desenvolvidas as infraestruturas de armazenamento e transporte de gás natural, das quais se destacam as cavernas subterrâneas com capacidade de 200 milhões de metros cúbicos. Um forte reforço da capacidade de interligação elétrica com Espanha, a qual já duplicou desde 2004. E uma política de investimento no aumento de capacidade instalada de produção em forma de energias renováveis, com destaque para a hídrica e a eólica, bem como os ciclos combinados a gás natural. No que respeita à vertente da concorrência, quando o Governo tomou posse, o setor da energia encontrava-se numa situação de completa indefinição, como é sabido. Depois de ter sido chumbado por Bruxelas o modelo do anterior Governo, que propunha a criação de um monopólio através da fusão dos ativos de gás e de eletricidade da EDP e da Galp Energia. Tratava-se claramente de uma má solução que inviabilizaria um mercado concorrencial no setor da energia. Face a este contexto, o Governo estabeleceu como prioridade a execução de um conjunto importante de medidas estruturais, muitas das quais já foram implementadas e já estão a dar resultados. Dou como exemplo a cessação antecipada dos contratos regulados de aquisição de energia, que ocorreu no dia 1 de julho de 2007 e que permitiu transferir mais de 7 mil megawatts de capacidade para o regime de mercado liberalizado. A atribuição de 4 licenças para novas centrais de ciclo combinado, 3 das quais a novos operadores do mercado de produção. O reforço de capacidade de interligação elétrica com Espanha, atualmente já equivalente a 17% do pico de procura nacional, ou seja, acima dos 10% que são a referência da União Europeia. A atribuição de novas licenças de energia eólica através de procedimentos concursais que promoveram, ao mesmo tempo, um importante cluster na área das renováveis. O lançamento de concursos para a atribuição de 10 novas centrais hídricas, a implementação do modelo de Ownership and Bundling, a implementação efetiva do MIBEL, a 1 de julho de 2007, com mecanismos de mercado integrados a nível ibérico, como o mercado spot e a compra de energia para os comercializadores de último recurso, a realização de leilões de capacidade virtual, a celebração de novos contratos de concessão do gás natural, ajustados ao novo regime de liberalização do mercado. Todas estas medidas vão permitir, num espaço de 2-3 anos, ou seja, depois de 2010, reduzir significativamente a cota de mercado dos agentes incumbentes. Por exemplo, estima-se que a cota de mercado da EDP na produção de eletricidade baixará dos atuais 75% para menos de 50%, a partir de 2010. Apesar de ser um processo complexo, que demora algum tempo a ter efeitos, e para isso basta olharmos para a experiência do Reino Unido, já há clara evidência de resultados práticos positivos do processo de liberalização do setor. No MIBEL, através da integração de ambos os mercados, português e espanhol, tornou-se possível uma otimização no recurso às tecnologias de produção de eletricidade mais baratas e mais eficientes a nível ibérico. Assim, recorrendo à energia mais barata oferecida em Portugal e em Espanha desde 1 de julho de 2007, os consumidores portugueses já beneficiaram numa redução de cerca de 4% nos custos de energia elétrica, comparativamente ao que teriam de pagar caso não existisse o MIBEL. Uma vez atingida a meta dos 3 mil megawatts na capacidade de interligação, esse benefício será ainda maior. Por último, destaco a vertente das renováveis, que de forma unânime é apontada como sendo uma das áreas em que Portugal mais se destaca a nível internacional. com a aposta no binómio hídrico-eólico, completada com uma diversificação em outras formas de renováveis, hoje Portugal está em boas condições para otimizar o aproveitamento dos seus recursos endógenos de forma ambientalmente sustentável e, simultaneamente, olhar para as metas europeias com otimismo. Destaco a prioridade para a energia hídrica, revitalizando o potencial nacional subaproveitado através de uma otimização do parque existente, com reforço de potência e implementação de novas centrais identificadas no Plano Nacional de Barragens, que foi devidamente elaborado de acordo com as diretrizes europeias de avaliação ambiental estratégica. Com esta aposta, serão desenvolvidos 18 grandes projetos com uma capacidade total superior a 2.800 megawatts e um investimento superior a 2.650 milhões de euros. A aposta da energia eólica, na qual Portugal passou de um contexto em finais de 2004 de 537 megawatts instalados para mais de 2.100 megawatts no final de 2007, visando atingir a meta de 5.100 megawatts em 2010. Somos apontados como um dos 10 países em todo o mundo nos quais a energia eólica mais se desenvolveu. A política diversificada, noutras formas inovadoras de energias renováveis, com projetos de bandeira a nível mundial, tais como a central fotovoltaica de Moura ou o primeiro parque de energia das ondas. E a aposta na microgeração, a qual arrancou no princípio deste mês, tendo em apenas algumas horas registado pedidos superiores a 2 megawatts. Concluía dizendo que, face a todas estas metas, podemos dizer que em 3 anos o setor da energia viveu uma verdadeira revolução que o coloca em posição de destaque para enfrentar e vencer os desafios do futuro.
Muito bem, terminada a exposição inicial do Sr. Ministro, vamos dar início à primeira ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Águas. E ao Sr. Ministro que respondesse imediatamente após a formulação das questões por cada grupo parlamentar.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, meus deputados, boa tarde. Sr. Ministro, vai-me desculpar que, enquanto deputada, não siga a agenda que nos trouxe aqui, que foi uma preleção sobre política energética, mas era sobre esses assuntos que eu gostava de o questionar. Só um minuto, não sei porquê. Está para a sinalidade desta secretaria. A primeira questão que eu queria pôr é uma questão já muito recorrente por parte deste parlamentar. Sr. Ministro, gostava que hoje fosse o dia que houvesse respostas definitivas. É sobre os projetos de interesse nacional, sobre os PIN, que o PSD, desde novembro, anda sistematicamente e com frequência a solicitar ao Governo informações mais concretas e mais detalhadas sobre estes programas. A verdade é que o Governo anda a anunciar há 3 anos investimentos na ordem dos, chegam quase aos 30 mil milhões de euros, e nós chegamos à conclusão que uma pequeníssima percentagem destes milhares de milhões de euros estão contratualizados e, quanto à sua execução, pelo menos pelas informações recentes, estamos a falar apenas de 11 projetos e um valor de 2,9 mil milhões de euros, ou seja, estamos a falar de 10% daquilo que foi anunciado. E, Sr. Ministro, não entendo que seja um pecado mortal, nem um defeito que se deva castigar muito, ser-se otimista e, quando se conhece as intenções de investimento, eles serem anunciados. Agora, parece-me também verdadeiramente imprudente que este discurso ande a ocorrer há 3 anos, porque não é apenas há 1 ano, é há 3 anos, e, de facto, a execução está longe de se equiparar àquilo que tem vindo a ser anunciado. O que o PSD quer, acho que a informação, da informação mais elementar que o Governo tem a obrigação de dar a esta Assembleia da República, que é, no fundo, uma lista dos projetos, daqueles que estão contratualizados, daqueles que estão em execução, o seu prazo de execução, o número de postos de trabalho, sem contar com os postos de trabalho na obra do investimento, portanto, os postos de trabalho em velocidade de cruzeiro, e também o valor das comparticipações do Estado português e estes projetos de investimento. E, portanto, eu sei que o Sr. Ministro não vai poder responder detalhadamente a estas perguntas aqui, e foi por essa razão que nós já fizemos 2 ou 3 requerimentos sobre esta matéria. E, portanto, o que eu lhe peço hoje aqui que me responda é isto: o senhor dá ou não dá estes elementos à Assembleia da República? Queria só saber esta pergunta. E se diz que dá, como eu julgo que é a obrigação do Governo dar, quando é que nos entrega? Parece-me absolutamente inaceitável que o Governo não dê à Assembleia da República, à Comissão de Economia, ao Grupo Parlamentar do PSD, estas informações básicas. Muito especialmente, quanto é que o Estado apoiou estes projetos de investimento? Nós temos o direito de saber. Gostava também de perguntar o seguinte, Sr. Ministro, quanto ao investimento direto estrangeiro. Sabemos que de 2006 para 2007 houve uma redução drástica do investimento direto estrangeiro. Estamos a falar praticamente de 30%. Por outro lado, o investimento de Portugal no estrangeiro aumentou 89%. Isto significa, na prática, que o movimento de capitais ligado, relacionado com o investimento, está a ter um percurso completamente diverso do que o teve há uns anos atrás. É que está a ser todo desviado para o estrangeiro. Por outro lado, as informações somam-se quanto à intenção de empresas portuguesas saírem para o estrangeiro. Há um estudo, aliás, de uma consultora que diz que as intenções de saída são na ordem que triplicou o número de empresas que manifestam vontade de sair do país. Este é um tema que preocupa todos. Ainda semana passada soubemos das notícias de mais 2 projetos de grande envergadura que ocupam 800 pessoas que vão ser desativados em Portugal. Claro que a culpa não é do Sr. Ministro. Longe de mim estar a querer atribuir alguma responsabilidade quanto às decisões de saída, de encerramento destas empresas. Aquilo que eu lhe pergunto é que o Sr. Ministro nos diga, na sua reflexão e como economista, o que é que acha que está mal nesta política económica do país? O que é que falta fazer para que esta situação não esteja a evoluir tão negativamente? Na prática, o que temos é uma fuga de capitais para os estrangeiros. Uns por desinvestimento, outros por transferência ativa de empresas portuguesas. Gostava também, Sr. Ministro, que comentasse a evolução da balança comercial. Segundo o INE, nos últimos 3 meses, as exportações extracomunitárias evoluíram, tiveram um crescimento de 8,6%, enquanto que as importações chegaram aos 20,7%. Mesmo olhando para o gráfico do INE em termos de exportações globais, de facto a evolução é preocupante, porque é sustentável. Passámos, em termos das exportações, do primeiro trimestre de 2007, 10,1 para 8,2, para 6, para 4,4, e em sentido exatamente inverso, as importações estão a aumentar, 3,7, 4,8, 6,2 e 6,8. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, o que é que tem a dizer sobre esta evolução, até porque nós sabemos que, se é verdade que em 2006 as exportações aumentaram de uma forma muito confortável, sabemos também que isto foi um resultado da base do ano anterior ser excessivamente baixo. Sabemos que o cenário internacional é fortemente desfavorável, nomeadamente o mercado espanhol, que absorve 30% das nossas exportações, e eu gostava que o Sr. Ministro comentasse se continua a achar que esta situação internacional não vai afetar Portugal, ou se, pelo contrário, está hoje mais preocupado com esta situação e o que pensa fazer para, não é para resolver, o senhor não tem esses poderes, mas para ajudar a contrariar esta situação. A última pergunta que tenho para era relativamente à questão das pequenas e médias empresas portuguesas. Sabemos que em 2007 encerraram 50 mil micro e pequenas médias empresas. Sabemos também que o Estado português é um péssimo parceiro das PMEs e começa logo por ser um péssimo parceiro, porque é um Estado que não paga a tempo e horas aquilo que deve. Sabemos que estas dívidas acumulam qualquer coisa como 1,5% do PIB, 3 mil milhões de euros. E sabemos também que nestes últimos 3 anos tem havido muito pouco discurso virado para estas PMEs. Sabemos que o Sr. Ministro mais recentemente inverteu um bocadinho esse discurso e começou a falar de PMEs, mas tenham as medidas para as apoiar.
Concluo, Sr. Deputado.
Vou já concluir, Sr. Presidente. E, portanto, o discurso que é frequente no que diz respeito a PMEs e aquilo que vemos diariamente nas notícias é o clima persecutório e persecutório da Administração Central aos incumpridores, ao combate à fraude e à evasão fiscal, que nós não contestamos, mas que é pouco e está desequilibrado por não haver da outra parte um discurso incentivador destas empresas. O que eu lhe queria perguntar concretamente, Sr. Ministro, é o seguinte: enquanto Ministro de Economia, enquanto economista de formação, o Sr. Ministro não acha que era uma boa forma de estimular a economia e dar uma ajuda a estas PMEs se o Estado lhes pagasse aquilo que lhes deve mais depressa? Não acha que era justo um mecanismo de compensação fiscal por dívidas do Estado? Não acha que era justo que o IVA sobre fornecimentos ao Estado fosse apenas exigido quando fosse efetuada a boa cobrança? Queria que desse a sua opinião como economista a estas, para já, a estas três ideias. Concorda ou não que isto era um caminho bom? Obrigada.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que foram feitas 7 ou 8 perguntas, portanto eu receio em 5 minutos não ter tempo para responder a todas. Como há uma segunda ronda, se alguma ou algumas ficar para responder, deixamos isso para a segunda ronda. Eu começava com o comportamento do comércio externo. Eu lembro-me da primeira vez que vim ao Parlamento, fui interpelado por um deputado do PSD questionando-se se um crescimento das exportações de 5% para 2005 não era uma previsão irrealista e excessivamente otimista. O que significou é que de ano para ano as previsões das exportações, o comportamento das exportações bateu as previsões. Há dados que não enganam. Nos anos de 2002, 2003 e 2004, se somarmos o crescimento ao longo desses 3 anos, as exportações aumentaram mais do que 5%, pouco mais do que 5%. Nos anos 2005, 2006 e 2007, aumentaram mais de 20%. Portanto, o ritmo de crescimento das exportações quadriplicou nestes últimos 3 anos relativamente aos anos de 2002, 2003 e 2004. Ao mesmo tempo, está-se a verificar uma mudança muito profunda no perfil tecnológico das nossas exportações, sendo que o peso das exportações de baixa tecnologia baixou de 45% em 2001 para 35%, o último dado conhecido, que é em 2007. Portanto, as exportações estão a revelar, porque as nossas empresas estão a revelar, uma competitividade maior, uma competitividade que muitos julgavam que não era possível. A taxa de crescimento das exportações em 2006 foi de 9%, no ano passado 7%. Mais uma vez, foi um registro francamente superior ao que era admitido. No primeiro trimestre deste ano, o que se está a verificar, o que já sucedia, aliás, no último trimestre do ano passado, é uma aceleração das importações. O que se verifica por duas razões, creio eu, fáceis de entender, que são as seguintes. Em primeiro lugar, é o aumento do preço das matérias-primas. Mas, não menos importante, é o aumento do investimento. E isto permite-me passar agora para a segunda questão, que é do investimento. Relativamente ao investimento, nós estamos, felizmente, e há indicações razoavelmente sólidas sobre esta questão, num ciclo extremamente negativo do investimento. Nos anos de 2002, 2003 e 2004, o investimento baixou um total acumulado de 11%. 11% é uma coisa muito séria, de tal forma que nos últimos 20 anos, em nenhum outro país europeu se verificou uma queda tão prolongada e tão forte do investimento como aquela que se verificou em Portugal nos anos 2002, 2003 e 2004. E isso pode significar muitas coisas, mas a principal razão é a falta de confiança das empresas e dos empresários na economia. Foi estancado esse movimento. Em 2006 já aumentou ligeiramente e em 2007 o investimento recuperou 3,5%. Isto prova que, depois de uma estabilização de uma economia, devido a haver um rumo claro, devido às reformas que estão a ser feitas, regressou a confiança. E com o regresso da confiança, regressou o investimento. Porque sem confiança não há investimento. Sem confiança, as empresas e os empresários não apostam no futuro, não apostam na nossa economia, não apostam em Portugal. Naturalmente, quando o investimento acelera, quando o investimento em novos projetos acelera, as importações também aceleram e foi o que se registou no último trimestre. Vamos esperar alguns trimestres mais para ver qual é a tendência a este propósito. Portanto, há aqui dois factos muito importantes e indesmentíveis. É que o padrão das exportações e do investimento é radicalmente diferente de 2002, 2003 e 2004 relativamente a 2005, 2006 e 2007. Eu repito, no que diz respeito às exportações, passámos de um total acumulado de pouco mais de 5% para mais de 20%. E no que diz respeito ao investimento, passámos da maior queda a nível europeu para uma recuperação já superior a 3% no ano passado. Quando se fala, quando os macroeconomistas falam destas taxas de crescimento para o investimento, por trás estão projetos bem concretos. E eu creio que o crescimento do investimento em Portugal em 2007, que foi o maior verificado em toda a década, é o mais forte desmentido de tudo o que o PSD tem dito acerca do investimento. E sobre este número, por trás deste número de 3,5%, estão projetos concretos. São projetos concretos das pequenas, das médias e das grandes empresas. Foram aqui colocadas diversas questões acerca dos grandes projetos, uma parte das quais passam pelo procedimento PIME. Queria chamar aqui a atenção que parte dos grandes projetos são PIMES, mas um grande projeto pode não ser PIME. Um exemplo, todos os investimentos, praticamente, do setor da energia, e o total dos investimentos do setor da energia chegam a 12 mil milhões de euros, 12 mil milhões de euros, que é cerca de 8% do PIB português, e que se vão realizar naturalmente ao longo do tempo, que eu me recordo, nenhum deles é PIN. Portanto, há grandes projetos que se fala e que depois não estão classificados como PIN, e isso pode, para quem não segue a matéria atentamente, pode dizer, mas como é que é? Então este projeto está-se ou não a realizar, porque não o vê na lista dos PIN. Mas os PINs são o essencial de projetos que transitam pela atual AICEP, anterior à PIN, cujos números também são a melhor resposta às questões que foram colocadas. Os números são os seguintes. Em 2003 e 2004, o total dos investimentos intermediados pela AICEP foram 1.176 milhões de euros em 2003, 709 em 2004. 2005 foi o ano de estabilização, 812. Em 2006, 2.137 milhões de euros. E em 2007, 3 mil milhões de euros. Segundo o Presidente da AICEP, numa entrevista dada muito recentemente, o objetivo para 2008 é um valor, outra vez, superior a 3 mil milhões de euros. Não vai ser fácil, mas estamos muito comprometidos em conseguir esse objetivo, porque não haja dúvidas, sem mais investimento, a nossa economia não pode progredir. Não vale a pena estar a fazer teorias complicadas, porque é que a nossa economia teve um comportamento tão mau em 2002, 2003 e 2004, é que o investimento baixou brutalmente. E nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, nós podemos querer uma economia mais moderna, um país mais próspero, com o investimento a baixar. Vou dar indicação específica sobre os principais investimentos, grandes investimentos em 2006 e 2007. 2006 foi Auto Europa, 540 milhões de euros, Porto Cel, 482 milhões de euros, Sopocel, 190 milhões de euros, Piritas Alentejanas, 76 milhões de euros, e depois dois investimentos no setor do vidro, a Saint-Gobain e a Santos Barosa, cada um com 65 milhões de euros. 2007, os maiores investimentos foram Repsol, com 750 milhões de euros, Arterios, 400 milhões de euros, ambos em Sines, a Selby, 320 milhões de euros, a Aquinova, Pesca Nova, em 185 milhões de euros, a Swedwood, que é o investimento da IKEA, por razões totalmente inexplicáveis, dizia-se que era um centro comercial, nós esquecemos isso, 135 milhões de euros, a CUF e a Dow Chemical, 125 milhões de euros, Celtejo, 73 milhões de euros, Quimonda, 70, Ar Líquido, 57. Este é o registro dos maiores investimentos intermediários pela AECEP em 2006 e 2007. Eu creio que fui tão...
Peço que conclua, Sr. Ministro.
Relativamente ao investimento direto estrangeiro, Sra. Deputada, os números que citou é do investimento bruto. Sucede que o investimento direto estrangeiro tem várias componentes. Tem o investimento de raiz, e o investimento direto estrangeiro de raiz aumentou, felizmente, em Portugal, porque também os investidores estrangeiros estão a ver o nosso país com mais confiança, e depois há o investimento na parte dos dividendos e na parte do imobiliário. Por exemplo, a venda de uma rede de supermercados ao estrangeiro conta com uma saída de capital. Basta pensar o que sucedeu no ano passado. Isso explica, da verba bruta, mais de um terço do total. Felizmente, há indicações de que o número de projetos que estão a entrar no nosso país é superior ao número de projetos que estão a abandonar o nosso país. Quando se fala das empresas portuguesas estarem a investir mais no estrangeiro, eu creio que há duas formas de olhar para esta questão. Uma é uma prova de maior internacionalização das nossas empresas, o que é um bem em si mesmo. Vou dar um exemplo concreto. A EDP comprar a Horizon nos Estados Unidos e transformar-se na quarta empresa em todo o mundo das energias renováveis, ninguém vai dizer que a EDP está a querer fugir de Portugal. A EDP, ao mesmo tempo, está a investir muito em Portugal. Simplesmente, como hoje em dia tem melhores condições do que tinha no passado, está a investir mais no estrangeiro. Eu creio que essa é a forma correta de olhar para o aumento do investimento das empresas portuguesas no estrangeiro.
Posso falar de PMEs? Ou deixo para...
O Sr. Ministro vai ter que deixar para uma próxima oportunidade, vai ter com certeza muitas. Tem ainda duas questões para responder, colocadas pela Sra. Deputada Rosário Lagos. Vai ter fazer.
Tenho uma situação internacional e tenho...
Sim, mas temos que prosseguir. Vou em seguida dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, restar aqui a questão que nos trouxe, absolutamente essencial para o futuro do país, que é este binómio entre a energia e o ambiente, e como referiu no final da sua intervenção, trata-se hoje em dia de uma verdadeira revolução que está a operar em todo o mundo e em Portugal. Demonstrando também a ambição e a aposta que este Governo tem feito nestas matérias. O Ministro referiu aqui questões essenciais no domínio da segurança do abastecimento, das questões da concorrência e também das energias renováveis. E sobre este aspecto, é evidente, creio hoje, para todo o país, também na União Europeia, de que Portugal joga um papel muito importante e muito relevante no que diz respeito às renováveis, às hídricas, às eólicas, à microgeração, etc. Digamos, elevando até o próprio potencial nacional desta matéria. A questão que eu, sobre este tema, gostaria aqui de colocar era a opinião, questionar a opinião da aposta nas energias renováveis, do impacto que tem na economia nacional, desde logo da criação do emprego, do aumento do produto interno bruto, da criação de riqueza do país, mas talvez, e mais importante, na capacidade tecnológica nacional que está a ser criada e está a ser gerada, constituindo até um verdadeiro cluster neste domínio, envolvendo universidades, centros tecnológicos, empresas, o próprio governo, portanto, numa aposta nacional que já hoje está a ter os seus reflexos e, portanto, contribuindo para uma, desde logo, para uma economia mais competitiva. Mas para não dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não faz questões para além das que o Sr. Ministro aqui trouxe, queria também fazer, e provavelmente dando a possibilidade de responder às questões das PMEs, foi recentemente apresentado em Vila Nova de Famalicão o Plano Estratégico para o Setor Têxtil, com a presença ao mais alto nível por parte do Governo, aliás, como tinha acontecido uns meses antes com o Plano Estratégico para o Setor do Calçado, e gostaria de colocar a questão sobre o papel do Governo e os apoios e, digamos, a determinação que o Governo tem nesta matéria, desde logo tendo em conta as verbas do CREM, de apoio às pequenas e médias empresas, portanto, a expectativa sobre a determinação que em setores ditos tradicionais e de competitividade muito alta em termos mundiais, a expectativa que o Executivo tem e como vê, digamos, o papel destas empresas, destes setores, no contexto global. Uma terceira questão, e que foi geralmente aflorada anteriormente pela Sra. Deputada do PSD, que diz respeito a duas empresas internacionais, multinacionais, que nos últimos dias têm falado da sua saída. Antes, desde logo, para registar a velocidade e a rapidez com que o Governo atuou nos contactos com as empresas, mãe, mas também, quer através do Ministério da Economia, quer através do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, a ação rápida e imediata junto, digamos, dos trabalhadores, e não só desses ministérios, mas do IFP, do AICEP, portanto, criando, dentro daquilo do quadro que é possível criar, os instrumentos para que, digamos, a situação seja minorada para as centenas de trabalhadores que passarão para o desemprego. Eu gostaria de saber, digamos, qual é a expectativa futura sobre estas duas empresas, ou sobre a situação dos trabalhadores destas duas empresas, nomeadamente também, dando conta aqui que ainda ontem, ao nível da Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu, foi aprovada a primeira candidatura de Portugal a Fundo Europeu de Ajustamento à Mundialização para o setor automóvel, portanto, digamos, uma candidatura ganhadora nesse sentido, e se há possibilidade ou expectativa de haver uma candidatura similar. E uma quarta e última nota, gostaria de saber qual é o impacto também expectável para as PMEs, daquilo que ainda ontem foi publicado em Diário da República, uma resolução do Conselho de Ministros, do alargamento dos programas Inove Jovem e Inove Contacto, e também de dois novos programas, o Inove Arte e o Inove Vasco da Gama, dirigidos mais, o primeiro, a artistas e, portanto, jovens ligados às artes, e o segundo, Inove Vasco da Gama, dirigido aos jovens empresários e jovens quadros. E eram estas as questões nesta primeira ronda que eu gostaria de aqui deixar. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Eu ia responder a três das questões, deixava o caso das duas empresas que estão em vias de encerrar para o Sr. Secretário de Estado, mas a esse propósito queria aqui sublinhar a excelente colaboração no caso da IASAC Saltano que houve com o município de Gaia. Não foi claro, creio que não ficou suficientemente claro isso quando surgiu, esta questão foi revelada na sexta-feira. O Governo estava a acompanhar este caso com grande proximidade já há várias semanas e houve de facto uma colaboração exemplar entre o Ministério da Economia e o município e da solução encontrada que permite encontrar uma colocação para uma centena de trabalhadores, isso deve-se ao esforço conjunto do Ministério e do município. Relativamente às energias renováveis, o conjunto de investimentos na área de energia ultrapassa em pouco os 12 mil milhões de euros. Já referi aqui que isto equivale a cerca de 8% do PIB. É de longe o setor que está a atrair mais investimento e que tem um fortíssimo potencial de criação de emprego. Nomeadamente quando foi reativado o programa de construção de barragens, cuja paralisação custa entender. Eu não me canso de referir que Portugal ter parado com o investimento no hídrico era a mesma coisa do que a Venezuela parar com o investimento no petróleo ou a Argélia no gás. É o resultado de uma política sem visão, de uma política de energia que estava condenada ao insucesso. Tanto mais que nós temos grande expertise nessa área, nomeadamente ao nível da nossa engenharia. Portanto, a reativação do programa de investimentos no hídrico é bom para a nossa engenharia, bom para as nossas empresas de construção, bom para o emprego, bom para o país, bom para o ambiente e bom para as empresas, na medida em que é a energia produzida a custos muito competitivos. Oi fez parte da filosofia da nossa aposta das renováveis, um processo concursal que trouxesse para Portugal empresas do setor das energias renováveis. E, em bom momento, foi feita essa opção. Estão recordados, esta opção foi feita há 3 anos. Há 3 anos, as energias renováveis estavam muito menos na moda do que estão hoje em dia. Foi com grande orgulho que, há 10 dias, estivemos no norte do país a ver uma das empresas portuguesas que se tornou líder nessa matéria, confessar que tinha a sua carteira de encomendas cheia para os próximos 4 anos. Qual é o outro setor da economia em que um empresário diz, eu durante os próximos 4 anos não posso aceitar mais encomendas? E isso é fruto, naturalmente, da visão, do dinamismo e do sentido de risco dessas empresas, mas também da aposta que foi feita pelo Governo e da forma como foi efetuado esses concursos, em que, para resumir, foram licenciados lotes muito grandes que tinham como contrapartida 2 coisas. Em primeiro lugar, uma tarifa tão baixa quanto possível, e a nossa tarifa na energia eólica é substancialmente mais baixa do que em Espanha, mas também o comprometimento de instalação de indústria, e conseguimos trazer várias multinacionais muito importantes para o nosso país, além de fomentar uma indústria local já muito poderosa no setor das renováveis. Passando agora para o setor do têxtil e do calçado, eu não me canso de dizer que são 2 dos setores mais inovadores da nossa economia. Quando se fala em inovação, normalmente pensa-se nas biotecnologias, nas tecnologias de informação. Simplesmente o têxtil e o calçado são 2 setores designados por tradicionais, mas que estão totalmente expostos à globalização. São 2 setores que, em 2005, apanham o choque do fim do acordo sobre o têxtil e o calçado a nível internacional e têm de vencer a concorrência de países como a China e a Índia. Isto estão a conseguir. É uma manifestação de dinamismo dos nossos empresários, das empresas e dos trabalhadores desse setor verdadeiramente impressionante, de tal forma que, depois de um período de ajustamento muito difícil e doloroso, as exportações começaram a aumentar em 2007, respectivamente 3% no têxtil e 4% no calçado. É um setor que tem de ser e que vai continuar a ser acarinhado como merece. Prova disso foi a antecipação, ainda no final de 2007, das verbas para promoção externa destes setores para 2008. Nós sabemos que a atividade de promoção em feiras internacionais é especialmente importante para estes setores e, como prova de apoio, não só foram regularizados todos os atrasados que os programas de incentivos do PRIME tinham com estes setores, o que, portanto, coloca a questão dos atrasados do Estado relativamente às empresas, tem de se ver isto na devida proporção. Os sistemas de incentivos que passam pelo Ministério da Economia não têm dívidas. Pelo contrário, as verbas foram adiantadas às empresas, ainda em 2007, para começarem com a campanha de promoção no final do primeiro trimestre de 2008. Terminava com, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, com estes programas que são, de facto, bandeiras importantes do Governo, todos os programas que começam por INOV e que se destinam a, por um lado, permitir aos nossos jovens contactos tão cedo quanto possível na vida com países estrangeiros. Agora o INOV Contacto foi substancialmente alargado. E outro programa que é uma bandeira é o INOV Jovem. Eu, aliás, espanto os partidos da oposição de forma recorrente, parece que vão uma máquina de fotocópia e repetem o mesmo programa de apoio às PMEs. E vem lá sempre a colocar jovens técnicos nas empresas. Isso deve ser mesmo por a fotocopiadora, que é cega, não vê que isso já há 3 anos se verifica, de tal maneira que agora estamos a colocar 5 mil jovens por ano, ao abrigo do programa INOV Jovem, nas nossas PMEs. O INOV Artes é, de facto, uma inovação porque as indústrias criativas, potencialmente, são um dos polos de competitividade que nos interessa desenvolver. Hoje em dia, as indústrias criativas são uma indústria, não são só do domínio da cultura, não são só reservados a quem tem preocupações estéticas e contemplativas, são uma atividade económica em si mesmo, e nós temos magníficos exemplos de sucesso nesta área e que interessa desenvolver. Finalmente, o programa Vasco da Gama foi um programa proposto no âmbito da presidência portuguesa, do Conselho da Competitividade, e que vai ser também replicado por outros países, mas que nós fizemos questão, além de termos feito a proposta, que foi aprovada, de sermos pioneiros no seu lançamento.
Sr. Secretário de Estado, peço que seja muito breve, uma vez que o tempo está praticamente esgotado.
Em breve, o Governo, através das suas instituições, em particular a ICEP e o IAPMEI, faz um acompanhamento regular das empresas em Portugal, e, sobretudo quando antevemos dificuldades associadas à sua presença em Portugal por força da evolução da tipologia de vantagens competitivas a que Portugal está a assistir. Não é estranho para ninguém dizer que Portugal, em certas dimensões, em certas atividades, está em perda de vantagem competitiva. Estes regimes transitórios são sempre difíceis, estamos a evoluir no bom sentido, no curto prazo, causam-nos problemas. A nossa preocupação, quando tomamos consciência destes problemas, destes eventuais eventos, é atuar com discrição, com cautela, com profissionalismo, e foi exatamente isso que fizemos a propósito destes dois casos. Em Isaac Saltano, em Gaia, a Delphi, em Ponte Sur. O que é que se fez a este propósito? O que se fez, com grande antecipação, não vou fazer o relato do que se fez, foi, naturalmente, uma atitude orientada com várias preocupações. Em primeiro lugar, perceber as razões que assistem às empresas. Em segundo lugar, em diálogo intenso com os líderes locais, perceber quais são as dificuldades e, no caso de haver contratos vigentes, atuar em conformidade com os contratos. Não havendo contratos vigentes, convidar as empresas, naturalmente, em interação com as casas-mãe, processo em que nós os acompanhamos, a manifestarem intenções de investimento em Portugal de maior valor acrescentado, que não sejam réplicas daquilo que está em dia de ser abandonado. No que a Delphi diz respeito, a Delphi, como sabem, é uma filial de um grupo americano, a Delphi, que está em processo de falência nos Estados Unidos. E, associado ao processo de falência, existe um processo de reestruturação que culminou a decisão, a nível da casa-mãe, de abandono de um conjunto de atividades não core do próprio grupo. Duas atividades que se desenvolvem em Ponte Sur fazem parte do não core das atividades da Delphi que a casa-mãe resolveu abandonar. Estamos a falar de assentos promotores e para amortecedores, e que representam cerca de 50% da atividade da empresa, que curiosamente eram exportados para os Estados Unidos e que, por força da evolução do euro face ao dólar, tornaram não competitivas estas exportações para o mercado americano. E a decisão tornou-se absolutamente irreversível. Tudo o que fizemos no sentido de travar esta decisão não foi possível. Em todo caso, pela parte da empresa, o que é que fizemos? Sabendo nós que estas unidades estavam à venda, fizemos procurement de potenciais compradores, internacionais e nacionais, e há negociações, privadas sobre o nosso patrocínio, no sentido desta unidade ser adquirida. Vou ser breve, alguma incursão no domínio do que se fez lá em cima, a propósito da Isaac Saltano. Aí estamos no domínio das cabelagens, os seus deputados sabem qual é o problema das cabelagens. Está-se a assistir a Portugal, em Portugal não é de hoje, é de há uns anos esta parte, há um ajustamento estrutural destas atividades, muito intensivas em mão de obra, atividades com valor acrescentado, com perda de competitividade em relação ao Norte de África e aos países de leste. Aliás, a intenção da Isaac Saltano é localizar esta atividade, imagina, em Marrocos. É com este país que queremos competir, não é seguramente. Mas preocupados que estamos com as atividades em Gaia, tomamos dois tipos de decisões. Em primeiro lugar, ao nível direto que fizemos com o Japão, numa carta que posso mostrar aos seus deputados, convidámos a manifestar intenções de investimento mais qualificado E posso-vos dizer que, na sequência dessa carta, o Diretor-Geral Europeu esteve no Ministério da Economia, tivemos negociações, e há um projeto avançado, na ordem dos 2,5 milhões de euros, criador de cerca de 100 postos de trabalho, que, com probabilidade, em concorrência com outros países, poderá vir para Portugal. E não conta de atitudes de proximidade, pois já mesmo acabar, trabalhamos com os atores locais, no sentido de criarmos condições para que o lag time entre o despedimento e o emprego fosse minimizado. E a esse propósito, em conjunção com os atores locais, nomeadamente o vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, conseguimos que, para já, Jerónimo Martins acolha pelo menos 100 trabalhadores no horizonte próximo. Anunciámos ontem uma atitude que é inédita no nosso país e que vamos claramente pôr de pé e que faz parte de um comunicado conjunto entre o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho e Ação Social, que passa por uma ação de assistência local, criando duas agências móveis locais, onde, para além das ações de formação, poremos ao dispor dos potenciais desempregados recursos financeiros para podermos fomentar, depois das ações de formação profissional, o empreendedorismo local. Ao mesmo tempo que estamos a estudar a possibilidade, na sequência do sucesso que tivemos na primeira iniciativa, de reforçar o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização sob gestão da Comissão Europeia. É isto para já, deputado da Empresa.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra em seguida o Sr. Deputado Oliveira Amaral.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Dizer, Sr. Ministro, hoje mesmo, numa entrevista ao Financial Times, o Sr. Ministro de Estado, Teixeira dos Santos, reconhece que há uma deterioração do clima económico e da confiança e que isso pode inibir o consumo e a decisão de investimentos e considera este clima uma séria ameaça para Portugal, bem como para os países europeus. E requer até, diz ele, que requer um acompanhamento cuidadoso. Eu quero dizer que considero pessoalmente estas declarações sensatas e até avisadas e realistas. E tenho, embora também tenha dito que a economia portuguesa tem músculo, mas julgo que este aviso é um... Porque é importante não criar um clima de alarmismo para combinar a confiança. Mas quem ouve o Sr. Ministro fica rapidamente com a sensação que parece que tudo é diferente. As intervenções do Sr. Ministro e as afirmações do Sr. Ministro são sistematicamente no polo oposto. Quase que parecem dois ministros de governos diferentes ou vivendo em países diferentes. Portanto, porventura, aconselharia um maior contacto entre o Sr. Ministro e o Sr. Ministro das Finanças para poder também colaborar neste clima realista e de confiança. E até porque este clima choca e pode pôr em causa o clima do investimento nas tecnologias. E para não fugir ao tema da energia, porque o Sr. Ministro diz que Portugal procura chegar aos 30%, ao top 5, acho razoável e ambicioso e Deus queira que possamos chegar a esses valores. Julgo que temos tudo para isso. Estamos a falar de novas tecnologias e, como tal, somos o país, porventura, melhor preparado ou com grandes condições para o fazer. Mas também, e aqui sim foi realista, reconheceu que a investigação e desenvolvimento nestas áreas ainda quase tudo está por fazer. Embora referisse apenas o facto das pilhas de hidrogênio, mas também na captura de hidrogênio, mas é verdade. Que o MIBEL mais não é do que uma declaração de intenções políticas, disse o Presidente da Iberdrola em audição nesta mesma Assembleia da República, disse outras empresas que na energia temos vindo a ouvir, que pouco ainda está feito. Aliás, o Sr. Ministro, na última audição, à minha pergunta sobre os contadores, disse que ainda havia um longo caminho a percorrer com Espanha. No gás, porventura, a coisa será mais fácil, mas no MIBEL, muito ainda a fazer. E, portanto, a minha pergunta era se este clima pouco favorável ao investimento das novas tecnologias também não vai pôr em causa este grande resultado que quis fazer crer que vamos atingir nas energias renováveis. Até porque também há outra questão, que é depois saber qual é a qualidade e do valor energético destas novas energias. Mas isso é uma questão que veremos se temos vento suficiente de qualidade, se o gás natural é mais energético que o gás propano, mas isso serão questões que, a seu tempo, não perdemos nada em adiar esta discussão. Eu queria também concentrar-me nas PMEs. Julgo que é transversal a todas as bancadas. Sabemos que tivemos aqui agora, quer a Isaac Saltano, quer a Delphi, deixaram um grande número de desempregados. Não quero, e acho que não seria justo, sacar toda a responsabilidade ao Governo, sinais dos tempos. De qualquer das maneiras, importa que o Governo procure antecipar-se, analisar, precaver, e não com medidas, como ainda agora o Sr. Secretário falou, de tentativas de ajuda ao empreendedorismo, quando nós sabemos que o país, até naquilo, nos setores onde era mais fácil induzir o empreendedorismo, os resultados são um pouco mais que vergonhosos. E, portanto, parece-me que estamos aqui a tentar vender gado de plebre. Não que não ponha em causa que um ou outro exemplo de empreendedorismo possa surgir, mas não parece que, mesmo vindo com um comunicado conjunto do Ministério da Segurança Social e da Economia, que seja por aí que passe a solução, ou de promessas futuras de criação de emprego com concertação com o Japão, ou qualquer que seja. Mas, e porquê que eu digo isto? Porque parece-me que o Governo anda mal e anda distraído. Tem o discurso das PMEs, mas depois não concretiza. E eu gostava de ler aqui alguns resultados, já aqui foi referido, que no passado, em 2007, cerca de 50 mil micro e pequenas empresas encerraram. É verdade ou não que estas 50 mil empresas significam 60 mil postos de trabalho que foram deixados em 2007. Estamos a falar de um valor incomensuravelmente maior do que estes dois casos destas duas empresas. Portanto, há aqui uma realidade muito mais assustadora, uma realidade muito mais palpável, que é sentida região a região, família a família, e que parece que o Governo procura esconder. E é verdade ou não que destas 50 mil, 18.520 representam falências e 15.382 foram suspensões de atividade. Só para darmos aqui um panorama real do que é que está a acontecer no país, enquanto o Ministro da Economia fala de um clima favorável e crescimento económico. Encerramento por dissolução, 8.272. Enquanto isso, nós falamos nas virtudes, eventualmente, de captação do dióxido de carbono. Empresas nas zonas fronteiriças. Não é a primeira vez, não será a segunda e nem será a última que eu falo ao Sr. Ministro sobre este. Porquê? Porque as empresas que se situam na zona fronteiriça têm um mercado que já não é o mercado português, é o mercado espanhol, mais de 40 milhões de consumidores. Quer dizer, a tal internacionalização que o Sr. Ministro falava e que está a acontecer, aqui na zona fronteiriça, pelos vistos, não está a acontecer. Quer seja pela decalagem fiscal, e nós, eventualmente, em vez da redução de um ponto percentual no IVA, porventura, aquela ideia de a redução seletiva de impostos para essa zona seria uma ideia eventualmente a acarinhar, porque o que estamos a falar é que mais de 6 mil empresas nessas zonas fronteiriças encerraram. Não tenho aqui quanto é que isso representa em termos de desemprego, mas será seguramente também mais. E porquê? Porque também, já aqui foi falado, o Sr. Ministro fala quase sempre em grandes investimentos e nos projetos PINS, nada contra, tirando o facto de não termos informação adequada, tirando o facto de estarmos com uma execução abaixo daquilo que era expectável, abaixo daquilo que era aceitável, mesmo estando presente uma afirmação do Presidente do ICEP, dizendo, bom, se calhar é preciso mudar o estatuto, mas isso compete ao Governo, e já agora também perguntava em que sentido é que se mudou o estatuto, mais interligação entre as entidades, mais informação, agilizar processos de licenciamento, o que é que isso quer dizer? E, portanto, também para lhe dizer, e para terminar, Sr. Presidente, dizer que, de facto, estes grandes investimentos, às vezes, criam-nos uma ideia errada de crescimento. E queria falar apenas num exemplo. Os 100 milhões que deu à IKEA, nada contra esses 6 milhões, a minha pergunta é outra. É que tipo de impostos de trabalho é que esta empresa criou? São postos de trabalho de longa duração, de curta duração? Do que é que estamos eventualmente a falar? Qual é o custo-benefício de todos estes investimentos, dessas ajudas financeiras que damos às grandes empresas? Muito obrigado.
Para responder a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu começava pelo fim, não foram dados 100 milhões de euros à IKEA, eu há pouco disse inclusive qual era o valor do investimento e esses 100 milhões é quase a totalidade do investimento. O investimento é um total de 135 milhões de euros, portanto, como há de compreender, não faz sentido, rigorosamente algum, estar a falar de um incentivo de 100 milhões de euros para uma empresa que investe 185 milhões de euros. Isto, quando uma pessoa faz afirmações, deve fazer um estudo prévio, quer dizer, cuidado, que é para ter uma noção do que se está aqui a dizer. Os incentivos à IKEA não têm nada a ver com esse montante. Da mesma forma, Sr. Deputado, eu não quero parecer inconveniente, mas o que foi dito aqui sobre o setor da energia é um conjunto, peço desculpa, mas de confusões. Os contadores não têm nada a ver com a construção do nível. O próprio ministro espanhol referiu isso, quer dizer, Os contadores não têm nada a ver com o IBEL, quer dizer, podem-se instalar contadores eletrónicos e é uma coisa boa em si mesmo, quando houver tecnologia estabilizada, porque neste momento não há. É uma coisa útil para vários aspectos, inclusive para a microgeração, mas é um processo para os próximos 10 anos. Não tem nada a ver com a construção do IBEL, nem com uma medida imediata. O IBEL, por outro lado, é uma realidade já muito importante, deu passos verdadeiramente decisivos e tem resultados concretos para mostrar. No que diz respeito aos investimentos em energia, o que eu disse foi que o investimento em investigação e desenvolvimento na Europa era inferior ao verificado nos Estados Unidos e no Japão. E, portanto, nós propusemos, durante a presidência portuguesa, mais do que duplicar o esforço de despesa em investigação e desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que uma lição muito clara do Plano Tecnológico para a Energia é a seguinte, é que o tempo é uma variável essencial e nós não temos agora aqui tempo para estar à espera do sequestro e captura do carbono, das pilhas de hidrogênio ou da quarta geração do nuclear. Nós temos é de investir já nas tecnologias que já foram comercializadas ou que estão muito próximas de ser comercializadas, por exemplo, o eólico offshore. O eólico offshore já existem alguns projetos, mas não está muito distante a sua comercialização maciça. Outras formas de produção de energia, como a energia das ondas, estão mais atrasadas. Certamente o sequestro e a captura de carbono, que seria fantástico já termos uma tecnologia estável, mas ainda está muito distante no tempo, como a quarta geração do nuclear está muito distante no tempo. E nós não podemos estar agora aqui em discussões teóricas, porque o tempo é uma variável fundamental. O que temos é de investir já nas tecnologias que já existem, e com isso cada país compor a sua carteira de tecnologias que lhe permita chegar ao seu objetivo. Por isso é que nós estamos a utilizar até duas tecnologias que não são muito sofisticadas, que é o hídrico e o eólico. Estamos a combiná-los de uma forma verdadeiramente inovadora, que é fazendo uma associação muito próxima entre estas duas fontes de produção, e depois, naturalmente, apoiar, por exemplo, as iniciativas que há com o MIT, desenvolvimento de mestrados e doutoramentos na área de energia, mas isso não pode ser uma desculpa, porque, repito mais uma vez, o tempo é uma variável fundamental, não temos tempo a perder com discussões abstratas sobre as tecnologias da manhã, nós temos é de começar a construir o nosso futuro hoje. Relativamente à conjuntura internacional. A conjuntura internacional é, sem dúvida alguma, muito mais incerta hoje do que era antes de agosto de 2007. Nós devemos seguir com atenção a evolução dessa conjuntura, até porque quando ocorreram os primeiros problemas, não havia uma certeza da dimensão das questões. Como é sabido, esta conjuntura tem origem nos Estados Unidos. E tem origem nos Estados Unidos em dois aspectos. Em primeiro lugar, resulta do endividamento excessivo do setor financeiro e de algumas práticas que eu chamaria de capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem e capitalismo perfeitamente condenável que vai provocar custos graves para a sociedade. Isso é sobreposto à crise do setor imobiliário. Portanto, isto é uma crise que nasce nos Estados Unidos e que se está a alastrar para o resto do mundo. Nós, neste momento, ainda não sabemos qual é a dimensão da crise e quais são os países que vão ficar mais ou menos vulneráveis. Há algo que eu posso dizer. Portugal faz parte do sistema interdependente da economia global e, portanto, faz parte deste todo. Agora, não está ninguém nesta sala, de certeza absoluta, que não reconheça que Portugal está melhor equipado hoje do que estava há 3 anos para fazer face a esta conjuntura. E eu, em vez de deixar esta afirmação em termos abstratos, vou dar exemplos concretos. Nós há 3 anos tínhamos um déficit orçamental superior a 6,5% do PIB. Agora é de 2,6% do PIB. Naturalmente, é preferível enfrentarmos uma situação adversa com o déficit já muito controlado do que com o déficit totalmente descontrolado. Há 2 anos nós tínhamos as exportações a não crescer. Tinham crescido 5% no total dos 3 anos anteriores. Agora as nossas exportações estão com dinamismo. Nós, há 3 anos, tínhamos um investimento numa fortíssima recessão. Agora temos um investimento a crescer. Nós, há 3 anos, não tínhamos feito reformas, falávamos de reformas. Agora várias reformas foram feitas. Há 3 anos, não tínhamos todas as indicações que existem atualmente que o padrão de especialização da nossa economia está a mudar no bom sentido. Portanto, eu creio, honestamente, que não há ninguém nesta sala que diga não, há 3 anos nós estávamos melhor para enfrentar esta situação do que estamos hoje em dia. Isto, aliás, é reconhecido não só por políticos, por todos os economistas e pelo cidadão comum. Nós, fruto das políticas que foram desenvolvidas nos últimos 3 anos, estamos hoje em dia melhor colocados para enfrentar esta situação do que estávamos anteriormente. Qual é a extensão do problema da conjuntura internacional? É incerto, mas qual é o papel do Ministro da Economia responsável? É incutir confiança, não é desenvolver discursos teóricos, abstratos, falar dos perigos, mas também não falar de tudo positivo que nós somos capazes de fazer. Porquê? E permitam-me sublinhar este aspecto. 2002, 2003 e 2004 foram 3 anos de uma conjuntura muito boa e, apesar disso, os resultados foram muito maus. 2005, 2006 e 2007 foram anos de uma conjuntura muito má e, apesar disso, os resultados foram muito bons. E, para não deixar isto em termos abstratos, eu permitia-me chamar a atenção do seguinte. As taxas de juros, nestes últimos 3 anos, subiram de 2,1% para 4,5%. O preço dos combustíveis fósseis duplicou. A economia internacional desacelerou. O câmbio do euro apreciou-se mais de 30%. Em 2005, cessou o acordo sobre têxtil, vestuário e calçado. Apesar destes fatores todos negativos, nós tivemos mais crescimento, mais rápido das exportações, mais investimento e, ao mesmo tempo, conseguimos corrigir o déficit orçamental. Difícil foi a conjuntura destes últimos 3 anos e, apesar disso, os resultados foram positivos. Portanto, é função do Ministro da Economia responsável dizer que nós já fomos capazes nos últimos 3 anos de, face a uma conjuntura difícil, conseguir bons resultados. Vamos analisar friamente a conjuntura atual e vamos, mas é tentar reforçar a confiança dos agentes económicos, porque o aumento do crescimento, o emprego, o investimento e as exportações deve-se às empresas, ao setor privado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, meus cumprimentos. Sr. Ministro, mais uma vez, falou aqui, já em resposta a 2 intervenções, em milhões e milhões de euros de investimentos, repisando, reiterando, duplicando, triplicando os anúncios, a propaganda do Governo ao longo destes 3 anos em torno de um conjunto de projetos. Eu julgo que teria interesse, provavelmente, o Sr. Ministro, o Governo, fazer algum ponto de situação. O que é que está, de facto, aprovado nesta matéria? Qual o volume de investimentos por projeto? Qual o volume de apoios do Governo por projeto? E o cronograma da execução desses projetos? Porque alguns, o Sr. Ministro, aliás, veio aqui anunciar. Lembremos da nova refinaria em Sines, desapareceu. O outro que foi anunciado em Ponte Lima desapareceu. Há os que têm sido apresentados mais do que uma vez, mais do que em 2 e 3 iniciativas. Podia-lhe falar, por exemplo, do empreendimento em torno da Agni, em Montemor, que já foi anunciado há não sei quantos meses. Continua. Nenhuma pedra lá está ainda, Sr. Ministro. Portanto, era bom fazer algum ponto desta situação, de todo aquele conjunto de programas que o Governo anunciou nesta matéria, de forma a algum dia a Assembleia da República ter, de facto, uma informação adequada sobre o assunto. Mas é que, simultaneamente a este anúncio de milhões e milhões de euros de investimentos, o problema é que os indicadores não coincidem com o otimismo do Sr. Ministro, nem com os investimentos que o Governo vai anunciando. O indicador bruto de formação de capital fixo do INE está em forte desaceleração nestes 3 primeiros meses do ano. Os índices de produção industrial de máquinas, equipamentos e de bens e investimentos estão em queda. Em janeiro, menos 3,1% e 0,5%. O índice de novas encomendas de investimento tem uma evolução fortemente negativa em janeiro, menos 16,3%. a importação de bens de investimento desacelerou em 2007. O indicador de confiança na construção continua fortemente negativo. As vendas de cimento estão em queda. As licenças de construção de fogos continuam fortemente negativas em janeiro. As vendas de veículos comerciais ligeiros continuam negativas em janeiro e fevereiro. Só o número de veículos comerciais pesados subiu. Mas longe dos valores, inclusive, atingidos em 2007. Com estes indicadores, o Sr. Ministro continua a falar como se não houvesse problemas. Mas se não houvesse problemas, é que o Governo tem que responder. E eu insisto em que o Sr. Ministro nos diga, relativamente às micro, pequenas empresas, que medidas é que tem o Governo de facto. Por exemplo, ao nível do crédito, o Sr. Ministro falou aqui e referiu-se à apresentação da estratégia para o setor têxtil em Vila Nova de Famalicão, mas uma das coisas que lá lhe foi colocada ao Sr. Primeiro-Ministro, que também lá estava, era a necessidade de que a Caixa Geral de Depósitos assumisse um papel pedagógico, diretor, relativamente ao problema, à política de crédito no nosso país. Eu pergunto-lhe se o Governo vai ou não avançar nessa matéria. A mesma questão relativamente à energia. O Sr. Ministro fez-nos aqui um grande discurso, mais uma vez, sobre as questões de energia, repetindo outras intervenções aqui assim nesta Assembleia. Eu gostaria de saber, relativamente ao preço da energia para as nossas empresas, o que é que o Governo e o Sr. Ministro propõem? Aliás, fazendo o balanço dos investimentos, o Sr. Ministro, teria sido importante fazermos, ao fim destes 3 anos de Governo, o balanço dos investimentos, concretamente ao nível do investimento direto estrangeiro. E foi já hoje aqui referido, eu gostaria ainda de me referir a estes dois desinvestimentos que representam unidades da Isaac Saltano e da Delphi. Porque o Sr. Ministro e o Governo não têm culpa, certamente, da decisão da empresa. Mas têm responsabilidades numa questão. É que nesta Comissão, nesta Assembleia da República, foi pelo grupo parlamentar do PCP colocado mais de uma vez, há mais de 2 anos, a necessidade de uma abordagem global e integrada de todo o setor da elétrica e eletrónica, concretamente das cabelagens, cuja ameaça de deslocalização é mais conhecida há muitos anos. E essa responsabilidade de inatividade, incompetência, incapacidade do Governo de responder a esta situação, a não ser por uma navegação à vista, à medida que elas vão saltando do país, é altamente da responsabilidade. É da responsabilidade do Governo e o Governo não lhe tem dado minimamente a resposta. Nem ao nível de uma política, não é de proibição das deslocalizações, mas de contenção e de regulação destes processos, inclusive com propostas ao nível da União Europeia, que o Governo claramente não faz e tem chumbado, a maioria do Partido Socialista tem chumbado, inclusive, as que têm sido apresentadas nesta Assembleia da República. Mas relativamente ainda a estas duas situações, Sr. Ministro, estamos a falar de duas situações de Isaac Saltano que teve, até ao momento, daquilo que é conhecido, da informação que nos deu a União Europeia, porque o Sr. Ministro nem essa informação foi capaz de nos dar globalmente, Isaac Saltano recebeu 6,8 milhões de euros. Não estamos a falar de trocos, estamos a falar de 6,8 milhões de euros no conjunto dos últimos quadros de apoio. E a Delphi recebeu 3,5 milhões de euros. Não estamos a falar de trocos, insisto. Ora, relativamente a estes investimentos, o Governo deve tratar de ver como é que eles são defendidos. E como é que não sobra para o Estado português, e concretamente para a Segurança Social Portuguesa, os custos deste capitalismo selvagem que é que os senhores continuam a apoiar, concretamente, na deslocação, sem qualquer regras, do capital, sempre que lhe cheira a mão de obra barata noutras regiões. Relativamente a Isaac Saltano, Sr. Ministro, devo dizer-lhe que nos disseram, em resposta a requerimento sobre este problema, que a unidade de Gaia ia permanecer, eu tenho a resposta, o Sr. Ministro pode consultar a resposta que me deu, ia permanecer porque esta empresa ia fabricar as cabelagens para a fábrica de Vigo, afinal, o que se está a verificar é que não ficou nada a fabricar para a fábrica de Vigo e que vai fabricar para outro sítio. Relativamente à Delphi, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado nos falasse do que é que está a acontecer entre a unidade da Guarda e a unidade de Ponte de Sor. E a unidade da Guarda e a unidade de Castelo Branco. A de Ponte de Sor, pelos vistos, é problema arrumado, portanto, eliminado. Mas entre a Guarda e Ponte Sor, o que está a acontecer é uma transferência de trabalho de um lado para o outro, precarizando completamente aquilo, o trabalho em Castelo Branco com o beneplácito do Governo. Gostaria ainda que me dissesse se tem ou não tem preocupações relativamente à unidade da Delphi em Braga. Porque o conjunto de sinais que vem para cima da mesa, concretamente despedimento de todos os trabalhadores contratados a prazo, 250 a 300, até abril, claramente que nos levanta sérias preocupações do que é que também vai acontecer nesta unidade. Mas certamente o Sr. Secretário de Estado será capaz de nos dizer, para já não falar da exploração que esta empresa conseguiu ir fazer aos 200 trabalhadores portugueses na Roménia, num processo, infelizmente, pouco abordado pelo Governo. Senhor Ministro, gostaria ainda de falar mais uma vez em torno das questões da energia. Dados da Autoridade da Concorrência, mas facilmente verificável através dos dados fornecidos pela Direção-Geral de Energia e Geologia, o que se verifica é que os preços da gasolina e do gasóleo no nosso país em 2007, da gasolina e do gasóleo, aumentaram mais do que percentualmente aumentou o preço do barril de petróleo expresso em dólares. É isso que as contas que é possível fazer. Continua-se, aliás, a verificar não só este diferencial, como um problema de desajustamento, de desafasamento que a Autoridade da Concorrência considera cerca de duas semanas relativamente à atualização de preços em baixa relativamente a outros países da União Europeia. Eu o que pergunto, mais uma vez, é o seguinte. O Sr. Ministro da Economia é capaz de me dizer quem é que intervém neste processo, travando esta acumulação ilegítima de lucros, concretamente pela Galp, que, como é sabido, teve em 2006 962 milhões de euros e agora ultrapassou os 1.000 milhões de euros em 2007. Absorvendo claramente aqui, estando aqui claramente a proceder a uma transferência de valor criado noutros setores da economia através de lucros excessivos. O Sr. Ministro continuou a falar da energia, e vou caminhar rapidamente para o fim destas questões de energia, Sr. Ministro, e ia fazer ao Sr. Ministro mais um conjunto de perguntas concretas. Ontem ou anteontem foi anunciado o encerramento de mais uma cristalaria a Canividro, na Marinha Grande. 80 trabalhadores no desemprego. Consequência de quê? Preço do gás natural, que representa 50% dos custos de produção desta unidade. Gostaria de saber, perguntar-lhe mais uma vez, se o Sr. Ministro vai ou não cumprir aquilo que prometeu aos industriais da Leiria em setembro de 2007. Centro de biomassa para a energia, localizado em Miranda do Corvo, ligado com a, tendo participação da Direção-Geral de Energia. Vai encerrar, já despediu cinco engenheiros. Eu pergunto-lhe se o Governo vai ou não, relativamente a uma unidade importante, inclusiva para a política florestal, para o desenvolvimento das ilhas, etc., se o Governo vai ou não travar o encerramento deste centro de biomassa em Miranda do Corvo. O Sr. Ministro falou muito em energias renováveis e na diversificação do mix energético português. O Sr. Ministro sabe certamente que em Espanha acabou de ser inaugurada, junto de Madrid, a maior fábrica de biometano da Europa, pelo menos da Europa. Gostaria de saber, do ponto de vista da estratégia relativamente ao biometano, nessa sabido um upgrade do biogás, qual é a estratégia que o Governo tem em curso? A mesma questão, o Sr. Ministro não disse, vou terminar. Relativamente ao problema dos transportes e da elevada fatura em matéria de refinados de petróleo que os transportes portugueses continuam a gastar, qual é a intervenção do Governo, a estratégia do Governo relativamente à substituição de uma parte de combustível destes transportes rodoviários por gás natural?
Obrigado, Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Eu iria responder a parte da questão que era o esclarecimento sobre o estado de andamento de alguns grandes projetos de investimento que foi aqui colocado. No que diz respeito, eu vou falar dos seis maiores. Portanto, no que diz respeito à refinaria de Sines, prevê-se o arranque do projeto no local em outubro de 2008 e a conclusão em fevereiro de 2011. Sr. Deputado, compreendo que não faça uma ideia muito clara de toda a complexidade em montar um projeto de refinaria. Posso dizer que neste momento estão centenas de engenheiros a trabalhar sobre a montagem. E vamos ver uma coisa, houvesse muitos projetos desta dimensão que demorassem 2 anos a ir para o terreno. É necessário, de facto, não ter o mínimo conhecimento da complexidade de um processo deste. E não estou a falar da questão dos licenciamentos, porque isso seria uma questão de resolver problemas burocráticos. É a sofisticação tecnológica de investimentos de centenas de milhões de euros, que não é dar um estalinho nos dedos e eles aparecerem, quer dizer, são muito, muito complicados. E ter sido possível que ele arrancasse em menos de 2 anos é um verdadeiro recorde, como aliás é confessado pelos próprios empresários. Mas, portanto, a Galp tem um grande projeto em Sines, tem outro em Matosinhos, cuja licença de obra se espera estar pronta em agosto de 2008, iniciar atividade em 2010. No que diz respeito à Repsol, como sabe, o investimento de 600 milhões de euros em Sines está a terminar o processo de engenharia básica. A Repsol vai aprovar este projeto no Conselho de Administração de setembro, o início da terraplanagem em setembro, também início de produção em 2011. IKEA, uma das linhas de produção, já se encontra em testes. Pesca Nova, a construção está em curso. Agne, licenciamento em curso, arranque previsto em 2008. Artemis, construção em curso. Na Auto Europa tudo está a passar conforme previsto, sendo que a produção no ano passado foi de 93.600 unidades. Este ano prevê-se um pouco mais de 94.000. O grande salto será 2009, boa indicação para o próximo ano, em que se espera atingir 143.000 unidades. Mas estamos a falar dos grandes investimentos. Convém não esquecermos as PMEs, e um instrumento fundamental para o apoio às PMEs é precisamente o CREM. O CREM, que foi assinado no dia 22 de outubro, e as inscrições foram abertas no dia 15 de novembro, juntamente com o lançamento do SIM, Soluções Integradas para a Modernização das PMEs, que permite soluções de muito fácil acesso, nomeadamente via internet. O CREM, como sabem, foi divulgado por todo o país, em toda a equipa do Ministério da Economia esteve empenhada nesse processo e não houve nenhum distrito que tivesse ficado fora. As primeiras candidaturas encerraram a 30 de janeiro para 4 concursos. Inovação e empreendedorismo, projeto PMEs, internacionalização e projetos de investigação e desenvolvimento. Neste primeiro concurso entraram 1.600 projetos que correspondem ao montante potencial de investimento de 3 mil milhões de euros. A primeira decisão foi tomada, como se sabe, em avanço relativamente à data prevista, ou seja, 29 dias depois de ter acabado o concurso, já estavam a ser anunciadas as decisões dos projetos de internacionalização, cobrindo 15 milhões de euros. No que diz respeito aos projetos de empreendedorismo, eles foram anunciados numa sessão em Viseu, como é sabido, 59 dias depois do concurso ser fechado, envolvendo 20 milhões de euros. Os projetos de PME, que incluem centenas de PMEs, serão decididos amanhã, 69 dias depois do fecho do concurso, e vão envolver 24 milhões de euros. Portanto, os contratos serão assinados. Esses são os resultados. Portanto, estes números mostram que o CREM está a funcionar, particularmente bem no respeito ao Programa Operacional de Competitividade, e que isso é uma peça fundamental para apoiar as nossas PMEs na conjuntura atual. Como sabem, um traço fundamental da política económica do Governo é a importância dada às PMEs. O que está consagrado no CREM pela cativação de 60% das verbas para PMEs. Ou seja, não há melhor prova do compromisso das PMEs
de que os fundos disponíveis para as empresas, 60%, forçosamente, têm de ser destinados a PMEs. E dentro das PMEs, elas são bonificadas entre 5% e 10% relativamente às grandes empresas. Eu creio que isto são sinais claros de incentivos focados nas PMEs e como as PMEs têm vantagens relativamente às grandes empresas. Da mesma forma que o interior tem vantagens relativamente às zonas do litoral, bastante para isso recordar, a baixa do IRC foi feita para as empresas que se estão a instalar e que operam no interior do país.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem uma visão administrativa da economia. Ou seja, tudo se resolve por vontade de um agente estranho ao próprio mercado. É uma visão que a história demonstrou estar ultrapassada. E quando questiona os incentivos fundados às empresas, eu gostava de dizer o seguinte: a economia importa relativizar o que se diz, porque se não se relativizar, não se percebe nada. Estas duas empresas estão em Portugal há cerca de 30 anos, criaram milhares de postos de trabalho, pagaram impostos e, portanto, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da sociedade, foram um bom negócio. O valor acrescentado, a riqueza criada, é muito superior ao incentivo que lhe foi atribuído. Isto é um dado da natureza. Por outro lado, nós vivemos numa sociedade de contratos, que é uma coisa que o Sr. Deputado recusa. E os contratos? Os contratos vigoram, têm um horizonte temporal e extinguem-se no tempo. E quando se extinguem, a liberdade contratual está aí. Nós fazemos o possível para aguentar as empresas. E quando não conseguimos, o caro amigo, ou se temos pena, como o Sr. Deputado, porventura com muito mais pena, com muito mais empenho que isso não aconteça, mas também queria dizer, isto não é um problema só de Portugal. Sugiro-lhe que leia um documento, cuja referência eu lhe posso dar, onde, a este propósito, o Sr. Vladimir Spidla, comissário europeu responsável pelo emprego, declarou o seguinte: a indústria automóvel europeia ressente da evolução da procura e das estruturas de produção quando os fabricantes procuram localizações mais baratas para a produção de automóveis e caminhões. É o que acontece em Lisboa e no Alentejo e noutros países da Europa que eu podia enunciar. Ou seja, o fenómeno é um fenómeno que não é focado em Portugal, é um fenómeno absolutamente mundial. E, portanto, travar isto é uma tarefa francamente difícil. A este propósito, o que nós fizemos, com sucesso, foi acionar um mecanismo criado, digamos, em sede europeia, que tem a ver com o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para situações destas. Já tivemos sucesso numa candidatura que fizemos. E estamos a estudar outra candidatura que pode ser possível. Mas, não obstante essa visão tão negativa que tem do setor das componentes automóveis, eu convido a estudar as estatísticas a longo prazo no que respeita, nomeadamente, à faturação e às exportações. É que, apesar desse pessimismo, desse tremendismo que aponta, olhe para aqui, Sr. Deputado, azul tem a evolução da faturação e a vermelha tem a evolução das exportações. Apesar dos percursos, digamos, dos insucessos, de alguns anúncios de autorização, é um setor que não parou de crescer desde 1986. E, também lhe digo, a preocupação do Estado, a preocupação do Governo é sistemática em relação a isso. No dia 18 de fevereiro de 2008, posso-lhe dar uma cópia, está aqui assim, e elaborei um despacho, onde está concebida, organizada e no terreno, toda uma ação consolidada de intervenção sobre o setor dos componentes. De reforço do cluster automóvel. É uma outra forma de fazer política, à luz daquilo que chamamos as estratégias de eficiência coletiva. Portanto, eu sugeria que tivesse alguma ponderação na forma como ajusta tudo isto, estudando melhor as questões, relativizando-as, tendo a noção de que a visão atestiva do mercado não está na ordem do dia, este tempo já passou, e que, portanto, o poder do Estado, numa sociedade de contratos, é o poder possível e não é o poder de uma ditadura que, porventura, alguns poderiam admitir poder ser a solução para coisas que correm mal. E fico por aqui, Sr. Deputado.
Sim, eu estava a desejar que o Sr. Secretário de Estado prolongasse a sua resposta. Porque temos agora aqui um problema que vai formular a pergunta ao Sr. Deputado.
Luís Fazenda, que provavelmente se quer dirigir ao Sr. Ministro, e ele saiu por razões ponderosas que me comunicou. Portanto, podemos fazer uma curta pausa, ou, mas enfim, deixo isso à consideração do Sr. Deputado Luís Fazenda. Estão aqui três membros do Governo, se acha que tem condições para formular a sua pergunta. Faço o favor, caso contrário, terei que declarar...
Sem desprimor para nenhum membro do Governo, creio que o que seria aceitável era formular a minha pergunta ao Sr. Ministro da Economia. E o Sr. Presidente já...
O Sr. Deputado Luís Fazenda
intuiu que seria a boa solução.
Assim pode. Será. O Sr. Deputado, aliás, deve ter a possibilidade de propor o que a Comissão deve fazer. Acho eu. Portanto, nesse sentido, faríamos um curto intervalo até ao regresso do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Reparei que na introdução que nos trouxe aqui, não vou discutir os paradigmas da atividade económica, mas que se referiu, isto é uma observação prévia, ao nuclear de quarta geração. Achei interessante porque dos vários instrumentos tecnológicos que citou, este talvez seja o mais longínquo. Julgo saber que está em fase de estudo, que unidades operacionais são previstas lá para 2025, 2030, que inclusivamente há a acoplagem do urânio com o hidrogênio, e mesmo na fase de estudo não está ainda cientificamente consolidada. De modo que fiquei, assim, com a percepção de que já estamos em perspectivas muito ficcionais, avançadas, e não tanto daquilo que nos preocupa hoje. É certo que há, finalmente, uma convergência de que a energia está no centro e de que ela tem, e a sua obtenção, tem limites ambientais. Isso foi uma longa luta das últimas décadas para que se impusesse essa visão e essa convicção. Mas, na verdade, faltou no discurso do Sr. Ministro, eu até posso dizer que acompanho o plano de eficiência energética, uma série de preocupações gerais que finalmente se vem impondo na política acerca destas matérias, mas o que falta aqui, e falta também ao seu colega de governo na área do ambiente, é falarem-nos neste momento dos custos do cumprimento de Quioto. Como é? Estamos em fase de recuperação em relação às emissões de gases de efeito de estufa. Como é que se reflete essa política de eficiência energética versus aquilo que são os compromissos e que têm custos financeiros elevados no nosso país? E esse foi um ponto totalmente ausente do discurso do Sr. Ministro, que eu creio que é impossível hoje, na economia, ausentar essa consequência dessa política. E também totalmente ausente do discurso do Sr. Ministro é o problema do preço da eletricidade, particularmente quando nós sabemos que isso tem um efeito multiplicador do ponto de vista da atividade económica e da geração de emprego. Houve aqui, nos últimos debates, apreciações bem diversas entre a perspectiva do Sr. Ministro do diferencial de preço de eletricidade entre Portugal e Espanha, com aquilo que, por exemplo, nos disse aqui o ex-presidente da Autoridade da Concorrência, mas seja lá como for, façamos as contas como quisermos, há um diferencial, e há um diferencial que não é negligenciável. E isso não é competitivo do ponto de vista da nossa economia. Ora, este assunto esteve totalmente ausente do discurso do Sr. Ministro. Para ser o Sr. Ministro afrontar a estratégia da EDP, não tem uma crítica. Além do mais, temos vindo a ter aquela coloração absurda do tarifário que é preciso recuperar, etc, etc. Mas isso tudo convém a negativo para o nosso desenvolvimento económico. Bem, falando da energia, das suas necessidades próximas, quer na contenção dos gases de efeito de estufa, quer naquilo que possa servir ao desenvolvimento da atividade económica, creio que são dois espaços em branco na intervenção inicial do Sr. Ministro, que eu gostaria de obter o seu comentário. Também já aqui referido, e que me motiva uma enorme curiosidade, é o que é que quer dizer o responsável da ICEP por revisão do estatuto dos PIN. Os PIN são, na nossa ótica, não necessariamente na do Governo, como temos visto, uma forma, no que incide sobre questões ambientais, uma forma de encontrar uma facilitação das regras ambientais para a implantação desses projetos. Coisa que muito temos contestado, porque normalmente, por decreto governamental, há exceções e exceções gravosas àquilo que são obrigações da estrutura ecológica nacional. Mas dizia o responsável da ICEP que se quer encontrar uma nova facilitação ao nível dessas regras. O que é que isso será? O que é que isso constitui? Ele podia adiantar essas informações porque o Governo se encontraria a rever o Estatuto dos Projetos de Interesse Nacional. Eu gostaria de obter aqui da parte do Sr. Ministro não só uma eventual confirmação, como que nos levantasse a ponta do véu o que é que falta mais facilitar nesses projetos do ponto de vista do desarmamento ambiental. Eu creio que já chegámos ao limite dos limites daquilo que pode ser contestado. Não sei que outras facilidades precisa o investimento do ponto de vista do desarmamento ambiental. Sr. Ministro, uma última questão. Não quero pôr muitas, exatamente para obter respostas com alguma efetividade e alguma capacidade de comunicação em concreto. Mas já não vou falar do abrandamento da economia, ou da expectativa da recessão dos Estados Unidos, das eventuais consequências, ou não vamos novamente exercitar aquele discurso de que estamos com mais músculo do que estávamos há 3 anos, se calhar com menos do que estávamos há 10, mas não vamos discutir isso. O problema é o seguinte, em termos concretos, quando se faz este tipo de perguntas, não é para dizer à partida que o Governo perde uma bandeira do ponto de vista do crescimento da economia ou que a oposição, seja lá o que for. Não é isso. Repara, só lhe pergunto isto, Espanha. Espanha está com uma desaceleração económica. Isso não tem consequências ao nível das nossas exportações. Ao nível do emprego tem algumas. Eu já as verifiquei empiricamente no norte do país. E elas vão acentuar-se. Mas tem consequências do ponto de vista da exportação. O que é que se pretende? Pretende-se um quadro realista da parte do Governo português e que no conjunto do Governo, e não apenas na pasta do Sr. Ministro, se detectarem eventuais consequências negativas, e eu creio que se vão detectar, que haja correções atempadas do ponto de vista do investimento público e em particular da proteção social de desempregados. Há um conjunto de medidas a tomar. Nós mantemos um elevadíssimo volume de desemprego e a expectativa neste momento não é que ele baixe. Ora, esse discurso do músculo de agora ou de há 3 anos, rigorosamente não diz coisa alguma a desempregado ou desempregada nenhuma deste país. E aqui é que se mede neste momento o grau da responsabilidade do Governo para que nós possamos cotejar sem qualquer compita daqui a uns meses exatamente como é que foi a evolução da economia. E que daqui a uns meses não encontremos uma qualquer desculpa fácil para dizer que afinal houve uma leitura da conjuntura que indicava estes e aqueles elementos, mas na altura o que era preciso era incutir confiança. Ora, a confiança não é exatamente a que mate por alina. Ela tem que ter uma substância e a substância funda-se na realidade da economia. Tudo em redor nos indica que há uma desaceleração. Sr. Ministro, há, não há, podem ser possíveis algumas medidas, não podem, Bem, é este clima de diálogo que valeria a pena manter com o Governo e não exatamente numa justa posição aqui de monólogos, de otimismos ou de pessimismos, que eu creio que não nos leva a lado nenhum. Muito obrigado.
Responder tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, começando pela última questão que aqui foi colocada, a atitude perante a conjuntura internacional é uma atitude de realismo. Os indicadores neste momento não apontam num sentido negativo. Mais uma vez, Portugal faz parte da economia mundial, da economia global. A situação internacional é mais incerta. Portanto, vamos fazer duas coisas, que é incutir a maior confiança nos agentes económicos e adotar as medidas que são possíveis. Eu vou referir aqui quatro tipos de medidas de apoio à atividade económica que foram desenvolvidas. Em primeiro lugar, o lançamento de um grande número de obras públicas, o último exemplo dos quais é a nova ponte de Lisboa, Nacional 125, no Algarve, o túnel do Marão. Estão criadas condições para o investimento em infraestruturas acelerar fortemente. E estão identificados os projetos, estão feitos os licenciamentos, portanto, essa é uma vertente. Aumento das obras públicas e infraestruturas, quando digo obras públicas, mais corretamente infraestruturas, porque muitas são parcerias público-privadas. Em segundo lugar, dei aqui números concretos relativamente ao CREN. Eu creio que todos os presentes e muitos outros portugueses tinham receios sobre o desenvolvimento do CREN. Ora, estamos a ter um cuidado extremo com o desenvolvimento muito, muito, muito rápido do CREN, não só porque as PMEs, as empresas em geral, isso merecem, mas também devido à conjuntura. Terceira vertente foi acelerar, nomeadamente, o Programa Nacional de Barragens, que vai dar origem a uma série de lançamentos de obras imediatos. Eu, pronto, para a semana vou inaugurar, portanto, vai ser o lançamento da primeira pedra de um reforço de potência muito importante, mas a adjudicação da construção de duas barragens sucederá antes das férias do verão, e isso suporta a atividade económica. Já agora, queríamos falar também de medidas fiscais, porque ainda há duas semanas a taxa do IVA baixou num ponto percentual, e isso produz um estímulo importante na economia. Calcula-se que em velocidade anual representa a injeção de 500 milhões de euros na economia. 500 milhões de euros representa mais ou menos 5 semanas, é o equivalente a 5 semanas da fatura de eletricidade de todo o país. Bem, sei que houve críticos desta medida que dizia que se tratava de migalhas. Pois eu digo que devem ser migalhas muito grandes, porque 5 semanas de fatura de eletricidade é preciso ser, de facto, muito rico para achar que 500 milhões de euros é uma migalha. Referi aqui quatro tipos de medidas concretas, desenvolvidas nos últimos 2 meses, para aumentar o crescimento da economia portuguesa e para lhe permitir enfrentar a conjuntura internacional de uma forma mais favorável. Relativamente aos PINs, como é sabido, há os PINs e os PIN mais, que diferem ambos. A primeira diferença é o montante, uns são 25 milhões de euros, o outro mínimo de 25 milhões de euros, o outro mais de 200 milhões de euros. Mas também sobre o procedimento de resolução das dificuldades existem diferenças. De facto, tanto dá razão dizendo que os PIN estão em processo de atualização. Estamos a procurar identificar quais são os melhoramentos pontuais para que o processo se torne mais eficaz, por exemplo, ao nível das entidades que devem estar representadas na mesa de resolução dos problemas. Quando se fala quando refere os PIN como uma forma de ir atentar contra os princípios ambientais, eu creio que isso está totalmente errado, bastando olhar para o que está a suceder no turismo. O que está a suceder no turismo é nosso interesse. É nosso interesse não promover um turismo de massa, mas um turismo de grande qualidade, com o mais estrito respeito pelas normas ambientais. Isso é do nosso interesse, não só em termos ambientais, mas também em termos económicos. Vamos lá ver, Portugal é um país pequeno. Ao contrário de outros países de maior dimensão, apostar no turismo de massa é dar um tiro no pé. Nós temos muito mais experiência nesse aspecto, e todas as autorizações de licenciamento que estão a ser dadas têm de respeitar os mais rigorosos critérios
de ordenamento do território, exatamente para satisfazer os interesses da nossa economia no médio prazo. Relativamente às tarifas de eletricidade, nós não nos podemos comparar só com a Espanha, temos que comparar com a média da União Europeia. Aí, os dados são muito claros. Comparando com a média da União Europeia, são dados do Eurostat, para as classes de consumidor com menor rendimento, as tarifas em Portugal são mais baixas, 25% do que a média da União Europeia. E por aí seguiria para o consumidor doméstico médio, menos 1%, para as PMEs, mais 6,5%, para os industriais, menos 2%. Em média, as tarifas em Portugal são inferiores à União Europeia. Relativamente à Espanha, que é um país que sofre de problemas muito profundos, respeito ao setor da energia, que tem vindo a criar um déficit devido à intervenção administrativa do Estado na fixação das tarifas superior a 14 mil milhões de euros, portanto, é um montante que mesmo dividido por 5 para escalar isso para a dimensão de Portugal é verdadeiramente muito, muito importante, e não é essa a nossa opção. A nossa opção é ter um sistema de tarifas aditivas, ou seja, que somem a totalidade dos custos. Relativamente ao que foi referido pelo anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, ele referiu-se a uma comparação entre o mercado grossista em Portugal e em Espanha, nomeadamente aos leilões. Não se referiu ao preço das tarifas para os consumidores. Relativamente à energia, Sr. Deputado, levantou questões sobre eficiência energética, aliás, está em consulta pública, o plano de eficiência energética, queria dizer que é uma peça fundamental dos nossos objetivos para 2020, eu creio que vai ser aprovado muito, muito rapidamente, mas não nos enganemos, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, só a eficiência energética permite resolver este desafio. Este desafio é muito importante e implica muito mais do que a eficiência energética. Eu comecei aqui por identificar que basicamente um terço de eficiência energética, ou seja, essencialmente habitação, um terço de transporte, um terço de indústria. E, portanto, para atingirmos estes objetivos, quer em 2020, quer em 2050, temos de atuar em todas as esferas. Não podemos esquecer a eficiência energética, não podemos sonhar que a eficiência energética por si resolva tudo. E eu creio que o conjunto de tecnologias que estão a ser desenvolvidas são apropriadas para a dimensão do problema.
Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, vamos dar agora início a uma outra ronda. Eu tenho já três deputados, três pedidos de palavra, pedia àqueles que eventualmente queiram intervir, por favor, de se inscreverem, porque é a última ronda. O senhor ministro informou-me que vai responder no fim das intervenções, vai agrupar, portanto, as perguntas, pode fazê-lo, uma vez que tem limitações de tempo. As perguntas dos senhores deputados, como sabem, não podem ser os 3 minutos. Vou dar a palavra à senhora deputada Rosário Arcos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu via só fazer algum contraditório em relação a algumas afirmações feitas pelo Sr. Ministro na resposta que me deu, e depois fazer-lhe mais duas ou três perguntas. A primeira questão, sobre os PINs, devo concluir, se calhar, tenho que ir hoje mais triste para casa, com a conclusão de que eu tenho uma total, sou completamente inepta para me fazer perceber. Não devo ter uma dificuldade de expressão brutal, porque o Sr. Ministro não me entende. Não me entende, Sr. Ministro. Pela décima vez, o que o PSD quer saber, Sr. Ministro, é o valor dos projetos PIN contratualizados, os que estão em execução, os que não estão em execução, qual o prazo de execução, as comparticipações do Estado a esses projetos e o número de empregados em velocidade de cruzeiro. É isto que eu quero saber. E, portanto, eu gostava que fosse esta a última vez que eu lhe faço a pergunta, porque eu detesto ser maçadora. E, portanto, se o Sr. Ministro não me disser hoje que me vai dar esta informação, eu devo concluir que o Sr. Ministro não quer dar esta informação nem ao PSD, nem à Comissão de Economia. enfim, reservando-me o direito de fazer a interpretação que entender sobre que razões é que levam o Governo e o Ministério da Economia a não dar estas informações tão básicas aos deputados, porque acho que nós temos todo o direito em saber estes dados, bem como saber quanto é que o Estado apoiou a Portucelas, ao Portucelas, a Fundação Champalimau, a RTP, etc, etc, etc. Temos o direito de saber. Eu estou a falar dos projetos que estão aqui na lista, que nós não sabemos se foram co-participados, se não foram, e se foram, quanto é que foram. É só isso que nós queremos saber. Pronto. Esse era o primeiro ponto. Segunda questão, Sr. Ministro, há bocado, isto é um esclarecimento, porque de facto não percebi, disse que os projetos de energia não eram projetos PIN. Esta lista que eu tenho aqui, que por acaso é do Ministério da Economia, de 18 de janeiro deste ano, tem aqui uma lista de investimentos que somam 15 mil milhões, um terço disto são projetos de energia. Portanto, eu não entendi quais são os projetos de energia que não estão aqui. E porque é que então estão estes e qual é o critério de serem PIN ou não serem? Não entendi. Em relação à questão do investimento direto estrangeiro, queria só dizer ao Sr. Ministro que eu não falei números absolutos. Estava mesmo a falar sobre o saldo, ou seja, o investimento direto estrangeiro líquido. E aquilo que disse, e que é verdade, e que estão aqui os números que não mentem, por mais que nós os torturemos. Em 2007 o saldo de investimento líquido estrangeiro é metade do que era em 2006 e é pouco mais de metade do que era em 2003. São factos. As palavras são as suas. Sr. Ministro, quando o investimento baixa é sempre um problema de confiança dos investidores. Quanto à questão da intensidade tecnológica dos produtos industriais, o Sr. Ministro já muitas vezes referiu isto na Comissão e eu acho que devia dizer tudo, porque o Sr. Ministro só diz parte. É verdade que os produtos com intensidade tecnológica baixa têm vindo a crescer o seu peso, aliás, desde 2001, pelo menos são os dados que eu tenho. Mas a verdade é que esta transferência não se está a fazer para produtos de alta tecnologia, porque essa tinha um peso de 11,5 em 2001 e tem hoje 11,3. Para onde está a ser feita a transferência é para os produtos com intensidade tecnológica média baixa. Não é média, alta, nem alta. E, portanto, convém dizer as coisas com toda a verdade.
Quanto às PMEs,
eu vou já concluir, Sr. Presidente. Mas não gastei 3 minutos, para não. Já gastei. Já vou concluir. Em relação às PMEs, gostava que o Sr. Ministro me respondesse àquela pedido que fiz, foi que me desse a sua opinião, enquanto economista, sobre as questões relacionadas com os pagamentos do Estado à PME, às PMEs. Lembrando o Sr. Ministro, que o Sr. Ministro gosta sempre muito de invocar o déficit, não há sessão destas em que não o invoque. O Sr. Ministro sabe, por acaso, quanto é que seria o déficit público se o Estado pagasse as suas dívidas? Era bom. Ou se, por exemplo, o Governo não tivesse cativado e tivesse retido as verbas relativas a programas comunitários do terceiro quadro comunitário de apoio, como foi aqui confessado pelo gestor operacional do programa de competitividade. Ele disse a esta Assembleia que atrasaram os pagamentos do CREM, do terceiro quadro comunitário de apoio, porque foi a contribuição do Ministério para o déficit público. E, portanto, não vamos falar aqui de um déficit virtual. Quando se as contas estivessem todas feitas e se os fornecedores do Estado não tivessem com meses e às vezes mais do que anos à espera dos pagamentos, o déficit não seria este, seria um outro bem mais alto.
Obrigado, Sra. Deputada.
Obrigado.
Deputado Aldermal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começar com uma nota prévia, dizer ao Sr. Ministro que eu não me importo que seja indelicado, injusto, que me custa. E queria dizer que a minha afirmação ao Mibel foi feita pelo Sr. Presidente da Iberdor, Dr. Pina Moura, numa comissão que existe na Assembleia, que é a Comissão de Questões Energéticas. Tem assessores, pode pedir-lhes que façam essas audições, aliás, fica a informação que hoje vamos ouvir o Sr. Professor Luís Braga da Cruz, e, portanto, na próxima audição posso cometer outro erro de... E dizer que não respondeu às questões das PMEs, eu juntava, já que vai responder em um bloco, juntava as minhas questões à senhora deputada do PS, relembrando, em 2007, 50 mil encerramentos, 18.520 falências, suspensões de atividades 15.382, dissoluções 8.272, cessão de atividade para efeitos de IVA 618, ou seja, 90 a 95% de micro, pequenas e médias empresas em zonas deprimidas, setores mais intensivos, comércio e serviço 80%, estruturas mais sofredoras 92% das microempresas. Sobre isso, o Sr. Ministro disse generalidades, mas não diz quais são as suas soluções e qual é a sua resposta a estes problemas aqui apontados. E depois, fonte, antes que diga que inventei ou que também estou distraído, não estudei, a Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas, se já serem errados, não são meus. Outro dado, Sr. Ministro, e para terminar, passava agora às questões do turismo, já ouvi as respostas do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, não parece ser a pessoa mais entendida na matéria, mas é livre de dar a sua opinião, o que ainda não ouvi foi a opinião do Sr. Secretário de Estado nem do Sr. Ministro, sobre o diploma das regiões de turismo. Eu gostava de saber qual é, afinal, o diploma que existe. Se aquilo que o Sr. Ministério negociou com a ANRED, com a Associação Nacional de Municípios, e que tinha 5 regiões de turismo, se aquele que levou ao Conselho de Ministros, que tem de 12 de dezembro, que tem 5 mais 5 mais 2, ou se é outra versão, que segundo consta, anda por aí, que esteve para promulgação em, com 5, em que faltam 5 entidades regionais, dentro das quais mais 5 polos, mais N, que explorem atividades turísticas na área metropolitana de Lisboa, do Porto. Gostava de saber qual é de facto, ou então ainda uma outra versão, que também segundo consta há uma outra versão, que já terá sido promulgada, mas que não se sabe ainda, e que será, engloba agora o tal polo que nós criticamos, religioso, do polo de Leiria Fátima, numa só região. Devo-lhe dizer, antes que diga, que também estou a inventar, que eu não trouxe comigo, mas eu sou eu, tenho na minha posse 2 projetos. Se quiser ir por aí, eu depois poderei, uma interrupção dos trabalhos, vou buscar os 2 para poder mostrar, que é para saber, afinal de contas, qual é o diploma, quantas regiões, quantos polos é que nós iremos ter na questão aqui das regiões de turismo. Era só, muito obrigado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Devo começar por registar que, mais uma vez, o Sr. Ministro não responde à generalidade das questões bem concretas que lhe são colocadas, mas isso fica com o Sr. Ministro e com o Governo assume, naturalmente, esse resultado de incapacidade, impotência e ignorância relativamente à resposta às situações. E a Zac Saltano ainda, e Delfai, podia o Sr. Secretário de Estado dizer menos e talvez dizer-nos mais sobre as respostas à situação existente, que não são certamente a repetição daquilo que aconteceu há um ano em comunicado do Ministério da Economia, que dizia que dos 600 de Ovar, 300 iam ser absorvidos por um centro comercial Amorim. Quantos é que estão lá hoje, Sr. Secretário de Estado, a trabalhar no centro comercial Dolce Vita, que os senhores apresentaram como resposta ao despedimento de 600 trabalhadores nessa fase do ano passado da Isaac Saltado. Se for capaz de me dizer, eu agradeço. CREN, o Sr. Ministro sabe que o CREN responderia a algumas questões de algumas centenas de pequenas empresas se tivesse outras regras. Mas com qualquer regras, é uma evidência que o CREN não responde hoje à situação de milhares de pequenas empresas que nem sequer recorreram ao CREN e que exigem outras medidas, ao nível do crédito, ao nível do pagamento das dívidas, como já aqui foi referido, ao nível do problema energético, etc. O Sr. Ministro continua a insistir numa palavra mágica, CREN, como se ele fosse a resposta para todas estas questões. Sr. Secretário de Estado, eu tenho que responder que foi o Sr. Secretário de Estado que levantou esta questão, talvez fosse mais prudente hoje não usar tanto a palavra mercado. E talvez fosse mais prudente porque então teremos que considerar que o mercado funciona numas coisas, mas quando é para salvar bancos afundados pelo tal capitalismo selvagem que o Sr. Ministro da Economia ali fala, aí já tem o Estado que intervir, como aconteceu recentemente e como inevitavelmente vai continuar a acontecer. Portanto, mercado é uma palavra perigosa neste momento em que se afunda o mercado financeiro, como o Sr. Secretário de Estado sabe. Mas eu gostava de dizer ainda que não se trata de um problema de mercado, por exemplo, a questão da Galp e dos preços da energia, dos combustíveis no nosso país. Não se trata de um problema de mercado. Trata-se da imposição de preços por uma empresa monopolista, dominante no mercado, a que os senhores não regulam suficientemente e que obtém sobrelucros à custa da restante economia e da sociedade portuguesa. É o Governo, através da Autoridade da Concorrência e através do Ministério da Economia, que não toma medidas, não é nenhum mercado, relativamente a esta situação, mas relativamente à situação da energia elétrica. Sr. Ministro, eu gostava de lhe fazer um conjunto ainda de perguntas concretas, ver se o Sr. Ministro é capaz de me responder. Projeto de legislação relativamente à inspeção, montagem de instalações de gás natural. os senhores, mais uma vez, não vão ouvir, têm audição pública um projeto de lei, segundo algumas entidades do setor, não tem ponta por onde se lhe pregue, é legislação à medida de alguns interesses. Bom ou não criar um grupo de trabalho para a elaboração dessa legislação? Patentes e língua portuguesa. Vai o Governo ou não aderir ao Acordo de Londres na aplicação do artigo 75º da Convenção de Patentes? Gostava de saber qual vai ser a posição do Governo português e quando é que essa posição virá à Assembleia da República para a ratificação, como será das normas. Comércio. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado me informasse se vai ou não estar de acordo, se está ou não o Governo de acordo, com a proposta do PSD relativamente ao horário comercial. Gostaria de saber...
Concluo,
se o secretário de Estado me responde, porque não me respondeu ainda a questão, a pergunta feita, quando é que é regulamentado a lei, o artigo, a linha D, número 2 do artigo, do artigo 64 da lei do novo regime de arrendamento rural, relativamente às relações estatutárias nos centros comerciais e entre as entidades promotoras e as unidades comerciais
obrigado, existentes.
E já agora, uma última questão, se de facto, quando é que de facto vão pagar aquilo que o Modcom deve a inúmeras empresas do setor comercial?
Obrigado. Sr. Deputado Luís Fazenda, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, para registar algumas questões. Uma delas, no seu discurso sobre a energia como paradigma, não nos ter referido os custos de Quioto, do cumprimento das metas de Quioto. E essa questão é inevitável e tem que ser enfrentada. Falou aqui, inclusivamente, de vários relatórios e até citou um com alguma precisão, que fala dos custos de não haver alterações do paradigma energético serem superiores aos custos dessas alterações. Mas nós temos metas muito em concreto e numa altura em que um colega seu já discute pós-Quioto, nós gostávamos de saber exatamente qual é a percepção que o Governo tem daquilo que venha a ser os custos do cumprimento de Quioto. Depois era registar que o Sr. Ministro fala-nos numa eventual resposta à desaceleração da economia, essencialmente com obras públicas. Bom, mas essas já estavam previstas, já vinham mais ou menos encaminhadas. Havia outras discussões colaterais acerca dessas obras públicas. E eu creio que toda a gente vê que poderão ter algum efeito do ponto de vista do emprego, mas é um efeito diferido. Neste momento continuamos apenas na expectativa sobre a situação. Não parece que exista da parte do Governo, nem sequer do ponto de vista de proteção social ou de quaisquer outros instrumentos que possam fazer face ao aumento eventual do desemprego, qualquer ferramenta. Registar também que o Sr. Ministro continua a defender aquele absurdo déficit tarifário em relação à eletricidade, e que vê aí, inclusivamente, um motivo de uma clivagem em relação às opções entre Portugal e Espanha, e que, pelos vistos, exprime o seu contentamento pelos níveis das tarifas praticadas em Portugal face à União Europeia, pois o nosso quadro de competitividade não é exatamente com além Pirineus. Muito daquilo que determina o quadro da nossa competitividade é para cá dos Pirineus. E essa é que é a realidade concreta com que temos que nos confrontar e que disso muito dependem as empresas portuguesas, particularmente as pequenas e as médias empresas. Porque se elas têm dificuldade ao nível do crédito e de outros fatores de energia, é exatamente nas questões da tarifa de eletricidade que a maior parte das empresas geradoras de emprego nos situa os seus bloqueios e as suas dificuldades. Nem tanto às vezes em fatores de inovação, mas sim dos preços da energia, em particular da eletricidade. Vejo que não há da parte do Governo nenhum discurso acerca disso, a não ser aquele que, na nossa ótica, está condicionado por aquilo que tem sido a estratégia da EDP. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem o mesmo tempo para responder, 12 minutos.
Do déficit tarifário, não é absurdo, nem deixa de ser absurdo. O que sucede é que as tarifas têm de refletir a soma de todos os custos. Se por qualquer razão as tarifas não refletem todos os custos e ficam abaixo, cria-se um déficit que tem de ser pago mais tarde. Ali,
uma parte tem de ser paga mais tarde. A acumulação dessa parte ao longo dos anos pode crescer de uma forma muito preocupante, que é o que está a suceder, mas é uma dívida que existe relativamente ao conjunto do setor, salvo se, nós agora dissemos, não, o preço final é inferior ao somatório dos custos, o que, além do mais, do ponto de vista lógico, não tem sentido. Custos de Quioto. Eu acredito que o desafio energético que nós temos pela frente vai produzir uma verdadeira revolução industrial, uma nova revolução industrial. Quem estiver à frente da resposta a este desafio está a tirar partido de uma grande oportunidade para a criação de novas indústrias, para a inovação, para exportações e para mais emprego. Basta ver o que nós estamos a conseguir, nomeadamente através das energias renováveis. Naturalmente, existe um custo de adaptação ao novo paradigma, então será tanto menor quanto mais rapidamente nós respondemos e quanto melhor respondemos. E eu creio que estamos todos de acordo, que estamos no bom caminho neste sentido, e um exemplo concreto é o cluster industrial das energias renováveis, já de uma dimensão extremamente interessante, que foi possível criar ao fim de menos de 2 anos. Nós temos isso, a maioria dos países não o tem. Quando se fala de PMEs e quando se refere aos números que o Sr. Deputado invocou, não é uma fonte. Essa fonte, a Agência Nacional, terá ido buscar a qualquer sítio. Eu gostava de saber onde é que foram buscar, porque há uma coisa que eu, sem dúvida alguma, lhe posso dizer. É que no ano passado foram criadas 40 mil empresas. E eu isso posso lhe dizer qual é a fonte. Agora gostava que me dissesse qual é a fonte dos dados que utiliza. Naturalmente, fala-se aqui de déficit virtual. Fala-se de déficit virtual, não. O déficit de 2,6% é um déficit que é determinado, ao mesmo tempo, pelo Banco de Portugal, pelo INE e pelo Ministério das Finanças, e depois submetido a Bruxelas. Portanto, adiantamentos de pagamentos ou atrasos de pagamentos não influem no déficit, porque são estas três entidades teriam, até porque é um déficit de compromissos, não é um déficit de caixa, senão, naturalmente, estas três entidades iriam detectar esse tipo de... É um déficit de compromisso, não é um déficit de caixa. Portanto, não, esse argumento, Sra. Deputada, não pega. E mostra, infelizmente, estas confusões relativamente ao déficit, é um pouco as confusões do PSD relativamente à política fiscal, que muda quase todas as semanas. Eu contei nos últimos 6 meses 6 posições diferentes relativamente à política fiscal, o que mostra que o PSD muda de opinião acerca da política fiscal à velocidade normal que um cidadão muda de camisa, e vou até dar as datas, porque basta ir à internet e fazer ali uma espécie de cronologia, uma espécie de resenha das mudanças de opiniões. Portanto, até setembro, na presidência do Dr. Marcos Mendes, estamos de acordo que o PSD defendia um choque fiscal com base numa baixa do IRC. Estamos de acordo? Qual é o partido, qual é ele, que em outubro, no seu congresso, diz, não senhor, é uma irresponsabilidade baixar o IRC, mais concretamente, até o déficit baixar 2%, é uma irresponsabilidade. Não esperamos pela mudança. A 26 de março, o presidente do PSD, não, afinal não é assim. Defendo uma baixa substantiva do IVA e do IRS. No último debate, vem o líder do grupo parlamentar, já não é assim. O IVA não devia ter baixado. Já fazíamos uma coisa, esperávamos um bocadinho pela melhoria das contas públicas e depois baixávamos tudo ao mesmo tempo. Quarta mudança. Alguns vultos do PSD dizer não, isto é uma grande confusão, o que nós precisamos é de uma reforma fiscal inteligente, que é algo que ainda não foi especificado, mas que há de aparecer um dia deste. Portanto, aquilo que se pede para apoiar a nossa economia neste momento é tudo menos uma política aos zigzags, é tudo menos mudar 6 meses de opinião sobre a política fiscal em 6 meses, relativamente à composição da balança de pagamentos. O peso das exportações de alta tecnologia em Portugal é rigorosamente o mesmo do que em Espanha, na Itália e na Grécia. Não evoluiu muito. O que sucede é que houve uma transição normal da baixa tecnologia para a média baixa e para a média. Mas
Não, exatamente, estamos de acordo, porque seria também um milagre que nós passássemos da muito baixa para a muito alta. Isso, aliás, não teria credibilidade quem defendesse esse argumento. Isso seria uma coisa totalmente irrealista. O que se está a ver é esta mudança. Os de baixa intensidade tecnológica eram 45% em 2001 e agora é 35%. E, naturalmente, está tudo a subir gradualmente na cadeia de valor, passando para a média baixa e para a média. Por outro lado, é verdade que em 2007, pela primeira vez, e isso é algo que nos deve encher de orgulho, a balança tecnológica, pela primeira vez, foi-nos favorável, teve um saldo positivo. Para não deixar estas questões vagas relativamente aos PINs, o que eu posso dizer, os números que eu aqui tenho são os seguintes. E depois passaria a palavra aos secretários de Estado. 148 candidatos, 75 aprovados, 51 arquivados, 12 totalmente licenciados, 10.628 pós-trabalho. Repito que muitos dos grandes projetos que se fala não são PINs porque tão pouco têm incentivos. Por exemplo, uma barragem não tem qualquer incentivo, não tem nada que ser um PIN.
Referi três pontos. Por várias vezes foi aqui aflorado o problema das PMEs e da sua relação com o CREN. É verdade que o CREN não é panaceia para todos os problemas da nossa economia. Enfim, até relativizando tudo isto, vale a pena considerar que o valor do CREN total, para todas as finalidades, é inferior ao valor da população individual fixo de um ano, privada. E, portanto, daqui se impõe que ele seja muito exigente na sua aplicação. E está a sê-lo. Mas isto não arreda as micros, as pequenas e médias empresas deste exigente instrumento de política pública. Na primeira fase da candidatura, os deputados, tiveram lugar 1.611 candidaturas. 88% são pequenas e médias empresas, portanto, incluindo aqui as micros. O senhor deputado quer incentivos para todas, para as 320 mil empresas? Quer substituir-se ao mercado no financiamento das empresas? Mas quer mesmo substituir-se? Quer acabar com o financiamento bancário? Quer dizer, acha que o mercado não funciona? Quer dizer, em que contexto é que nós estamos? E também lhe digo que a adesão destas empresas foi fabulosa. E o que se prevê de criação de emprego nesta primeira fase das candidaturas, numa estimativa por baixo, são 9.600 postos de trabalho. Ou seja, é exigente, é verdade, mas elas estão lá, as micros, as pequenas e as médias. E são elas que vão levar o grosso dos recursos e são elas que estão a criar emprego. Quanto à questão que coloca sobre o governo industrial, enfim, eu sugiro que faça a pergunta ao Sr. Ministro da Justiça, porque, como sabe, a gestão do dossiê por pé industrial, digamos, é da responsabilidade do Sr. Ministro da Justiça.
Estado de Turismo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente responder ao deputado Alain Amaral e dizer-lhe que, de facto, confirma a informação da publicação, da expectativa de publicação do diploma das regiões de turismo. Sr. Deputado, deixe-me lhe diga o seguinte. Aliás, já tivemos esta discussão algumas vezes nesta Câmara. Foi preciso coragem política para alterar o diploma das regiões de turismo. Foi um governo do Partido Socialista que o fez, depois de 20 anos sobre discussão sobre esta matéria. Penso que esteve na agenda de todos os ministros e secretários de Estado que tutelaram esta área, mas, infelizmente, nunca houve coragem política para avançar com esta reforma. E este governo teve essa capacidade. Tenho de dizer o seguinte, este foi um processo moroso que mereceu enorme auscultação de um conjunto de entidades. E por isso, quando o Sr. Deputado faz referência a um conjunto de projetos que tem em sua posse e que pode ir buscar, admito que deve ser desse processo de auscultação que envolveu não só o Governo, mas a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Regiões de Turismo e que tivemos a oportunidade de concluir. Sempre dissemos, dissemos nesta Câmara, que havia um dever de confidencialidade do Governo relativamente à conclusão do processo. E, portanto, que não avançaríamos com grandes comentários até à sua publicação, contudo, reforçando quais os aspectos fundamentais
que damos por diante nesta reforma. Por um lado, o cumprimento do prazo, o programa de reforma da Administração Central do Estado e com a redução do número de regiões de turismo, portanto garantindo que teríamos interlocutores válidos no que diz respeito à articulação com o turismo de Portugal e com o Governo na definição de uma política para o turismo português, e por outro lado o cumprimento do Plano Estratégico Nacional de Turismo relativamente ao respeito por um conjunto de centralidades turísticas que hoje são merecedores de confiança por parte dos empresários e que representam no terreno intenções de investimento, e entendo o Governo que devem existir instituições locais que promovam adequadamente cada uma destas realidades. Como lhe disse, esta é uma matéria que neste momento aguarda publicação. Agora, aquilo que lhe posso afirmar é que relativamente aos objetivos que definimos desde o primeiro momento, que era no essencial ter um conjunto de instituições enfim, que fossem interlocutores do Estado, que garantissem, por outro lado, a cobertura total do território nacional em termos do âmbito de intervenção das regiões de turismo, como sabe, matéria que não estava anteriormente salvaguardada. E, por outro lado, garantir que, com dimensão e escala, estas regiões pudessem, de facto, ter um conjunto de atribuições e competências bem diversas do que aquelas que neste momento existem, vão seguramente ser concretizadas. Com a publicação deste diploma, serão criadas as comissões instaladoras destas realidades e espero que, até o final deste ano, possamos ter, de facto, estes novos intervenientes a funcionar, sendo claramente... Desculpe. Não, como lhe disse o Sr. Deputado, serão garantidas a representatividade em função de uma distribuição geográfica relativamente ao conceito de gestores, nomeadamente as cinco realidades, e um conjunto de centralidades turísticas que estão definidas no Plano Estratégico Nacional de Turismo e que representam a aposta do Governo relativamente a esta matéria. Uma nota final, Sr. Presidente, se me permite, a ausência de uma ideia por parte do CDS e do PSD sobre esta matéria, regiões de turismo, ao longo de todo este processo, devo acrescentar apenas aqui que só o Partido Comunista Português apresentou uma proposta e que os senhores, com o vosso silêncio, com a vossa abstenção, realizaram nesta Câmara. Muito obrigado.
Senhor Secretário de Estado do Comércio, faça o favor.
Senhor Presidente, se me permite só para responder ao Senhor Deputado Agostinho Lopes no que respeita aos atrasos do pagamento no Modcom que ele vem sucessivamente repetindo. E que não é por repetir várias vezes que se torna verdade. Aliás, era um conselho que lhe dava, era quando lhe soltam estas notícias contra o Governo, pelo menos fizesse questões, saber se de facto tem fundamento e em que é que se justificam. Eu vou-lhe dar uma lista daqueles processos que o senhor há muito tempo anda a dizer que estão por pagar. Terras de Boro, Comércio Vivo, está pago. Amares, Comércio Vivo, está pago. Tudo. Braga, Comércio Vivo, está pago. Vila Verde, quero ouvir, Sr. Deputado. Não, mas é que vai ver que estão todos. É que vai ver que estão. E sabe porquê? É porque depois eu lia-lhe a lista toda, que era para não ter que lhe ler a carta que me enviou à Associação Comercial de Braga, dizendo que andam para aí umas notícias. Por acaso não refere o Sr. Deputado, me refere à comunicação social, a dizer que não são verdadeiras e encontram-se os mesmos os pagamentos ultrapassados, tendo já sido transferidos os pagamentos. E até aproveitam esta oportunidade para informar a Vossa Excelência que o APMEI nunca deixou de acompanhar a Associação Comercial de Braga nestes processos, lamentando esta associação e implementada pela comunicação social ao assunto, reafirmando o nosso total alinhamento. Faço notar que o IAPMEI e a Secretaria de Estado, Vossa Excelência, muito dignamente lidera, sempre manifestaram total disponibilidade para apoiar a Associação Comercial de Braga. Bom, eu iria mais, que era só para tentar desmentir. Olha, esta carta recebia no dia 4 de Abril e sabe quando é que diz que receberam? Receberam no dia 15/2/2008. 15/2/2008, há dois meses, já se considerava o problema ultrapassado, dizem eles. Se quiser algum processo de Braga, tenho-os aqui todos, praticamente todos pagos. Os que, e são dois ou três, não estão pagos, têm processo de auditoria, e eu digo-lhe quais são, verbas insignificantes, mas quero-lhe dizer o seguinte, o Modcom tem um regulamento E tem uma regra de pagamentos que diz o seguinte: só quando há execução de 50% é que há pagamentos. Ora, se o senhor deputado lhe disser já enviei para lá uma fatura e não corresponde a uma execução de 50%, ele ficará a dizer: devem-me essa fatura. Mas não é de acordo com o regulamento, senhor deputado. Passou.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, não, para uma intervenção...
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Uma interpelação à mesa, muito bem.
Para anotar que, mais uma vez, há um conjunto de questões que o Governo não responde, e gostaria de pedir ao Sr. Presidente que fique, de facto, em ata, não apenas na gravação habitual, e esta vai ficar, que o Ministério da Economia, em assuntos de tão grande importância para o conjunto da indústria portuguesa, como é o problema da Convenção da Patente Europeia, desconhece qual é a posição do Governo português relativamente ao Acordo de Londres. Obrigado, Sr. Presidente.
Fica assim concluído, Sra. Deputada Rosário Águas, Sr. Deputado Helder Amaral, para interpelação à mesa. Sr. Deputado Rosário Águas, por favor.
Oh, Sr. Presidente, era só usando esta figura para deixar aqui dito que o Sr. Ministro da Economia não respondeu, não voltou a responder às perguntas concretas que fiz, nomeadamente sobre as informações específicas, concretas, que eu não percebo como é que é mais possível objetivá-las, aliás estão feitas por escrito, mais uma vez não respondeu. De facto, o Sr. Ministro, ao contrário de responder às perguntas feitas, optou por fazer uma análise psicanalítica do Presidente do PSD. E eu queria dizer, Sr. Ministro, que o que eu acho grave é que o Ministro de Economia da Nação Portuguesa não saiba e não diga, e não tenha ele, é uma ideia sobre a política fiscal. Porque eu não ouvi o Sr. Ministro nunca pronunciar-se sobre o impacto que tem na economia a subida do IVA para 21%, nem sobre qual é o impacto na economia
dos
consumidores a descida do IVA de 1% daquilo que subiu de 1%
para 2%. Peço que se dirija apenas ao Presidente da Mesa, já não há lugar para...
Eu vou só terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, que entendemos que a reiterada intenção do Sr. Ministro em não responder aos deputados, à Assembleia, sobre o valor das comparticipações financeiras do Estado aos projetos PIN, só pode ter uma interpretação. Porque eu não acredito que o Sr. Ministro não saiba, nem tenha essa informação consigo. Só pode querer dizer que o Sr. Ministro quer, opta, por uma política de ocultação de informação relevantíssima para esta Assembleia, para esta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, por favor.
Sr. Presidente, também para, através de Vossa Excelência, dizer ao Sr. Secretário de Turismo que não pode alegar sigilo ou segredo sobre o mapa das regiões turísticas, quando em debate, julgo que é pedido do Partido Comunista Português, em plenário, circulou e distribuiu um mapa onde estavam 5 regiões e 2 polos, e portanto já havia polo de Fátima portanto já havia informação sobre essa matéria. Portanto, ao não responder agora do que é que de facto consta do diploma para as regiões de turismo, chama-se isso gato escondido, com o rabo de fora, que mais cedo ou mais tarde saberemos que afinal o polo de Leiria Fátima já consta, e era essa a pergunta, consta ou não como um polo só, quando nessa discussão Fátima e Leiria não estavam constituídas no mesmo polo.
O Sr. Ministro comunicou-me que quer usar a mesma figura. Interpelação à mesa, percebe-se que não são verdadeiras interpelações à mesa, mas acho que devo usar o mesmo critério seguido até aqui, Sr. Ministro, tem a palavra.
Portanto, quando foi conhecido oficialmente e com toda a segurança que o déficit orçamental era de 2,6% do PIB, o Governo entendeu tomar duas medidas. A primeira medida, baixar o IVA num ponto percentual. A segunda medida, e de uma forma muito correta, tornar mais ambicioso o nosso objetivo de déficit orçamental para 2008 de 2,2%. Portanto, por um lado, provocar um estímulo positivo na economia, por outro lado, afirmar a sua maior exigência relativamente às finanças públicas. Sejamos muito claros, eu não faço parte dos que julgam que baixar o IVA num ponto percentual é uma migalha. Não sou suficientemente rico para pensar nisso. Um ponto percentual do IVA são 500 milhões de euros. Repito, são 5 semanas de fatura de eletricidade. Se aumentar o IVA tem um efeito negativo, baixar o IVA, naturalmente, tem um efeito positivo sobre a atividade económica. Finalmente, eu não faço interpretações psicanalíticas, faço registros factuais que podem ser consultados na internet. É verdade que em setembro o PSD defendia uma baixa do IRC, que a partir de setembro passou a ser considerada uma irresponsabilidade falar numa baixa de impostos, desde que o déficit não baixasse abaixo dos 2%. Que em março passou a defender, com aspas, uma baixa substantiva do IVA e do IRC. Logo a seguir, que não, senhora, que era melhor esperar tudo e depois baixar os impostos por atacado. Agora, outras figuras iminentes do PSD vêm dizer que é preciso uma reforma fiscal inteligente. Eu conto aqui uma, duas, três, quatro, cinco alterações da visão da política fiscal, ou seja, vejo uma visão totalmente aos zigzags, que é o pior para as famílias e para as empresas. As famílias e empresas querem estabilidade, querem um foco, querem um rumo, e é por isso que hoje há mais confiança do que havia no passado. Senhora Deputada, são recordadas
por todos,
Senhor Ministro, a ideia de que o PSD ainda não está preparado para ser governo. Eu creio que a questão é diferente. É, não está nem esteve,
Sr. Ministro.
Porque esta política aos
resultados
mostra a falta do Sr. Ministro.
Obrigado. Conclui-se assim a audição dos membros do Governo do Ministério da Economia. Após uma curta pausa, senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir com esta reunião.